It's me, Mario!
Vocês estão prontos para o melhor filme de animação de todos os tempos?
Exagero danado.
Super Mario Bros.
O melhor filme por um de trailer. Animação. Ele sabe por um trailer.
Tá de sacanagem, Jordi. Tem a mínima condição de ser verdade.
Já temos dois trailers, né? Confere, confere.
Check.
Tá correto?
Até aí tá correto.
Temos dois trailers. O primeiro trailer foi mais pra apresentar e tudo mais, a animação. Cara, este segundo trailer, inacreditável, hein? Cara, tem tudo. Tem foi Donkey excelente. Kong, tem Mario
tem
Kart.
Tem muita referência, cara. Puta merda.
Caraca, braço a torcer, Bruno. Torceu o braço, Bruno, aí.
Não, realmente, queimou esse segundo trailer... Não, calma que eu não vi o filme ainda. Mas esse segundo
que
trailer...
Filme?
Ué? Eu não vi o filme ainda. Calma, por isso que eu tô falando, né, melhor, você tá falando de melhor filme de todos os tempos. Eu falei, calma, eu não vi o filme ainda. É. Mas o trailer, esse segundo trailer, em termos de mostrar o que o filme efetivamente é, ele foi muito melhor. É um trailer muito bom. Eu gostei muito do que eu vi, do que eles apresentaram ali. E justamente você vê que, até pra quietar um pouco os ânimos do pessoal, eles estão buscando as referências dos jogos ali. Muita coisa bacana. Algumas licenças, como tem que ter, algumas liberdades pra poder adaptar a obra. Mas, no geral, cara, me deixou muito empolgado. Esse segundo trailer me deixou muito empolgado.
E a dublagem em português, né? Maravilhosa. Esculacho na americana, inclusive. Pra pessoas aí que só gostam de ouvir as coisas em inglês, tipo o Felipe aí. Fez dois cursos no FISC.
Nunca fiz curso.
E aí, autodidata. É.
A Luciano Gimenez é possível.
Estude enquanto eles dormem, é isso?
Outra forma. Me ofende mais de uma outra forma, quer ver? Tô esperando.
Você que não gosta da Nintendo, você que é sonista,
joguei mais jogo.
Se fosse o do Crash, tu tava vibrando.
Isso com certeza. Podia ser uma merda e eu tava vibrando.
Se aparecesse o Crash Team Racing lá, ao invés do Mario Kart, aí tu tava
vibrando. Aí o clubismo ia ser fortíssimo do meu lado, mas não
pois
era.
É. Então. Cara, mas vou dizer, como tá
eu
bonito.
Eu adorei, hein? O trailer também, pô. Achei animal pra caramba.
O Donkey Kong lá aparecendo, pronto, Smash Bros. Tá aí, Smash Bros.
Aquele começo é muito... O trailer bem editado é um negócio gostoso de ver, né, Jundi?
É.
Porque a primeira cena já se ajeita na cadeira, cara.
É, e a qualidade da animação nesse filme tá um negócio de absurdo também, né?
Cara, a Illumination, né? O salto que ela deu aí, comparado com os Minions e meu malvado favorito. Ela deu um salto aqui gigantesco. E é foda você fazer em cima de uma propriedade intelectual que é reconhecida no mundo inteiro... E você ter a liberdade de poder colocar tudo, brother. Porque, basicamente, tem tudo do universo Mario aqui.
É, e é legal que é um universo, Juras. Não é que o Mario é conhecido, né? Os sidekicks do Mario são conhecidos, os inimigos do Mario são conhecidos.
É,
vocês não estão sentindo o cheiro?
Do quê?
Da reclamação, do pessoal já reclamando no trailer?
Do quê?
Reclamando do quê? Nossa, certeza que a galera vai reclamar. Certeza absoluta. Vocês já não estão reclamando na internet, que eu não entrei pra ver.
Diga aí, reclamando de quê?
Falando que, trocar o Luigi, porque o que acontece no trailer, eles mostram, o que parece que vai acontecer, é que quem vai ser feito refém é o Luigi,
e não
enquanto
a
isso a Peach vai estar lá ajudando o Mario a treinar e tal. Então vocês não estão sentindo o cheiro daquela galerinha, mas no jogo é a princesa Peach que tem que ser resgatada.
Mas talvez eles coloquem aqui como uma forma de mudar, pelo menos nesse primeiro filme, sendo o Luigi o capturado, e talvez no segundo sendo a Princesa Peach, né? Porque o que a gente estranha muito nos jogos do Mario, e isso é uma parada real, é que você realmente não sabe nem quem é a Peach, mano. E aí o Mario, né, vai ter que resgatar ela, uma personagem que você não sabe nem quem é.
Pois é, eu acho legal isso, até no Odyssey, no jogo, talvez o jogo que a gente tem um pouco mais de...
É muito legal no Odyssey, mano.
De ideia da personalidade dela, que a gente nunca teve mesmo.
Assim. Sim.
No Odyssey tem um pouquinho, né? E no filme aqui parece que vai ter bastante, né?
Exato.
Ela vai ser
muito positivo.
É muito,
foda,
é muito mais maneiro você resgatar seu irmão, brother. Seu irmão, é lógico, você tem motivação pra ir mesmo.
Exatamente,
é
muito maior.
Mas é o que eu tô falando, né? Eu achei muito legal o que fizeram, só que vai ter aquela galera do ai, mas no jogo não é assim.
Ah, mas
é
pra não...
Pô, muito puro pra cá. Porque...
isso aqui não é o bônus,
quantas
não,
vezes
pô
vai contar essa
aqui
história?
Aqui é a abertura do cast, cara.
Mas você não quer que esses ouvintes tomem puro pra cá?
Não, a criança tá ouvindo aí. O pai falou, que legal, eles vão falar do filme do Mario aqui, filho. Escuta aqui, aí a gente
chega e manda essa, mano. É, botou um aqui que ele sabe que é PG-13, rapaz, o negócio.
Mas, Bruno, quantos jogos já não tem com história da Peach raptada, cara? Já deu isso aí também, né?
Sim, por isso que eu tô falando. Eu achei super positivo no filme, mano.
Pelo amor de Deus, se alguém se incomodar com isso, cara, por favor. Primeiro, você tá levando a sério o filme do Mario. Segundo, você tá fazendo a sua vida.
Detalhes que eu achei bem legal aqui, tá? a cidade do Donkey Kong, né, cara? Você vê lá que é exatamente... É no mundo do Donkey Kong.
Tem esse takezinho de cima do mundo, é muito maneiro.
Porque vê a galera lá de fundo e tudo mais vibrando, o DK escrito. E ele é meio que o grande gladiador do universo do Donkey Kong. É o Kungão mesmo, né?
Eu só queria que confirmasse se aquele que tá lá é o Crank, né? Seria muito legal se fosse
o Crank. Deve ser o velhinho,
aparentemente, né? É, Bruno. Aparentemente é.
Não, o negócio mais legal mesmo foi simplesmente ter uma fase do jogo no meio do trailer, pô.
Ah, mas isso aí eu acho que eu já saquei qual eu é que é. Eu quero
entender o contexto, né?
Então, sabe o que eu acho que é?
Campo de treinamento.
O campo de treinamento, exatamente.
É tipo as Olimpíadas do Faustão, sabe? Assim,
deve ser.
A Peach vai preparar o Mario e aí a preparação acontece nesses campos de treinamento, entendeu?
É, bota fé. Achei legal demais.
É porque é uma homenagem, né? Pra gente aí de ver as fases clássicas e tudo mais. Porque se você considerar no jogo, cara, não faz realmente sentido, né? Aquelas fases flutuando ali e tudo. Aqui, como um campo de treinamento, perfeito. Perfeito. É como adaptar uma história pra uma mídia completamente diferente que é do jogo, cara. É você entender o que funciona. E eu achei muito massa. Achei muito massa. É tanto que ele fica em cima daquela plataforminha que cai, né? Quando você pula em cima.
Isso, quando você
fica em cima. E a Peach fica... Ai, meu Deus, caraca, mano. É impossível.
O jumento não sabe ainda que cai, né? Mas todo mundo que jogou também morreu a primeira vez nisso daí, provavelmente.
Exatamente, pô.
Aqueles peixes lá que ficam pulando e ele dá um beijo na boca do Mario.
Essa cena foi muito legal. Agora, a hora que aparece a roupinha, mano... Puta merda, quem não deu um sorriso aquela hora ali é maluco.
É, os power-ups, né?
É, o Tanuki.
Tanuki, aparece ela usando a Fire Flower também.
Cara,
pegando a Fire Flower.
A florzinha de fogo, Felipe, ela passa a mão e o fogo fica na mão dela e ela consegue fazer o fogo. Caraca, mano.
É muito foda.
Pelo amor de Deus. Isso, será que a gente pode ter uma retro-influência de o que acontece aqui no Super Mario Bros. O filme acabar influenciando os próximos jogos do Mario, hein? Porque tem coisas aqui que estão muito legais, cara.
Mas a Peach já pode usar a Fire Flower.
Não, mas o jeito, jogo. O jeito, sabe? Porque a gente coleta a flor, sabe? Aqui ele basicamente passa a mão na flor e ele pega o poder, né? Achei muito legal, cara. Tem uns Yoshis, né? Os Yoshis correndo no mundo dos Yoshis.
Tem, eu até mandei no grupo aí, ó. Tem um takezinho que mostra tipo um monte de Toad mostrando uma telinha de cima com vários mundos. Será que vai ter todos esses segmentos no filme? Tipo o mundinho ali que pareceu do deserto, o mundo dos Yoshis, o mundo do fogo e tal?
Eu acho que é bem possível, né?
Porque não é tanta variedade assim, né?
É porque um deles ali, ó, dá pra ver certinho. O Mushroom Kingdom, o do Donkey Kong, né? O dos Yoshi. E aí algum desses aqui do Bowser, né?
É, com certeza. Um desses dois de muito, lava
tem dois muito
é
o do Bowser.
Aqui, né?
Mas exato. É, talvez, sei lá. É, eu imagino que tem, pô.
É, no outro trailer lá tinha o começo do ataque do Castelo de Gelo. Pode ter uma parte do gelo também. Porque o negócio é tentar transferir o que tinha, os sentimentos que a gente tinha no jogo pro filme, né?
Sim.
E pelo trailer, parece que eles estão conseguindo muito bem, mano. Se a história for minimamente amarradinha, vai ser lindo.
A gente tem uma fase, Evandro, aqui. A fase, né? Uma fase no filme. Tem uma fase no filme. Que é do Mario Kart, cara. E tá muito legal, brother.
Pô, a hora que
e tem muita mundo, gente competindo.
Mano. Essa cena aí, eu quero ver qual que vai ser a justificativa. Essa aí eu quero entender. Qual o contexto dessa cena do
então,
do
Mario tem um Kart. Monte de macaco junto com ele, Bruno. Eu acho que ele vai lá, fica brother da galera do Donkey Kong. E aí deve ser perto da luta final, tá ligado? Porque se você olhar, o Rainbow Road tá levando pro mundo do Copa, parece. Nesse final aí.
Ah, então talvez nem seja uma corrida. É só eles indo pra enfrentar o
olha no Koopa trailer lá, aí, ó. Eu acho que é porque
parece que é isso.
1,40 mais ou menos. A hora que pula, tem um montão de macaco, a Peach, o Toad. Sim.
Os personagens tudo do Donkey Kong, né?
Exato. Não, é, não tem a outra galera que tá
aqui. É, então
tá
não vai ter, não é meio uma corrida. Acho que faz sentido o que você falou mesmo. É eles indo pra lá, tipo, ó, vamos
eu acho que eles estão indo pra lá.
Uhum.
Ou então até tem uma competição, né? Tipo assim, quem tirar primeiro lugar vai conseguir a passagem pra outro mundo e não sei o quê. Algum item, alguma parada assim, sabe? E aí criaram essa competição de carro aí.
É, tem tudo pra ser muito legal. E o que vai vender de produto licenciado, João?
Minha Nossa Senhora, mano. Minha Nossa Senhora.
Imagina a criançada dinheiro, saindo do cinema no dia.
O dinheiro infinito, cara.
Mas sabe infinito. O que vocês não estão enxergando o potencial maior? É o contrário disso.
Tipo, prejuízo.
Eu aposto com vocês... Não, não. Eu aposto com vocês que
no... lucro é prejuízo.
Não. No trailer, eu aposto com vocês, o trailer que vai pro cinema, eles vão falar assim, ó, dos criadores de Minions, que é puxar a molecada que não conhece Mario ainda, pro filme, entendeu?
É...
Não, mas até aí, depois do filme, vai...
Isso não, vai aumentar mais o potencial do bagulho, mano, entendeu? Sim.
Eu acho que tem tudo pra funcionar. É um filme perfeito pra você assistir com criança. E os adultos vão todos assistir, obviamente.
Sim.
Porque cresceram jogando Mario e
tudo. Vai fazer de dinheiro aí, é loucura.
É loucura.
Vai virar, né? Com certeza, né? O filme de videogame mais...
Qual de animação, você sabe, Juras? Qual a animação do maior bilheteria?
No momento é o Rei Leão live action.
Que mentira. Jurandir é mentiroso, hein? Ah, Jurandir, para.
Ué. É mesmo. O Jurandir nem gosta desse filme, ele não mentiria a favor dele, não.
É, mano.
Puta, mas aí nem merece. Tem tanta animação melhor.
Não, mano. Merece, não merece mesmo.
Eu acharia que era Frozen, sei lá, tá ligado?
Ele é o segundo Frozen.
Aí, ó.
O Minions, quanto que tá os
dois? Eu nem acho aí. O Frozen tão bom, mas pelo sucesso do personagem, da música,
caralho. Aqui, ó. O do Rei Leão, 1.6 bilhão, não é isso?
É, era 1.5, quase 1.6, né?
Não, o Mario tem que meter
aqui,
dois, ó,
tá então. Aqui, 1.6. 1.6 bilhão é o Rei Leão remake. Em segundo lugar, Frozen 2 com 1.4 bilhão.
Nossa, o 2?
Frozen 1 com 1.2 bilhão. Os Incríveis...
Bom.
2... Com 1.2 bilhão.
Ah, bom,
tá. E Minions com 1.1 bilhão.
Não, o Mario tem que jambrolhar 2 bilhões aí, no mínimo. Rei Leão é foda.
Não, 2 bilhões é
coisa... Sei, cara. O bilhão já é uma bem difícil.
Rei Leão, ser o primeiro, é muita gente decepcionada no cinema.
Imagina, imagina o Mario ganhar mais dinheiro do que o Avatar 2.
É impossível.
Não tá muito difícil, hein, mano. Eu tô achando que o James Cameron vai quebrar a cara nesse negócio, porque demorou demais pra esse Avatar 2, hein, mano.
Mas é foda porque não, a China tem bloqueado todos os lançamentos de Hollywood lá e liberou Avatar 2 passar na China, viu? Que faz muito sucesso Avatar lá.
Até, mano, a hora que eles encontrarem algum cut que tem alguma coisa que o governo não concorda. Sim,
até então tá liberado. Ele deve ganhar uns 400 milhões lá na China, assim.
É, já viram o cut, com certeza, porque falta menos de um mês.
É, pra liberar. Pois é. Mas você acha que bate, Júlio? Você acha que o Mario bate o Rei Leão?
Não.
Não, dá mais bate, não.
Não, o Mario, não. O Mario bate o Rei Leão? Bate o Rei Leão. Eu acho.
Você acha? Vai, caraca, dar mais 1.6 bilhão?
Tu vai querer dar mais de um?
Primeiro, mais de um bilhão ele fatura.
Cara, é muito. Não, Jurandir.
É muito, tá, dinheiro, louco. Eu tô ligado.
Um bilhão é muito dinheiro, mano.
Pô, mas é o Mario.
Zootopia, Bruno. Faturou um bilhão, tô vendo aqui, ó. Porra, se o Mario aí acabou o mundo. Se o Mario não bater Zootopia.
Mas Zootopia era período pré-pandemia. Vocês têm que lembrar isso. Ainda tem uma galera que não tá confortável de ir no cinema.
Que acha que a animação tem que ser em casa agora, por causa do Disney Plus, né?
Exatamente. É, cara, exatamente. Ah, vou esperar aqui. Meu filho já tá assistindo um monte de coisa no Disney Plus.
É, pode crer.
Existe um ponto. Mas vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Minions 2, tá? Que saiu esse ano, né? O Minions 2. Sabe quanto é que faturou ele?
É.
939 milhões. Cara, como ganha dinheiro Illumination, né? Tô que pariu. Como é que o Minions 2 ganhou 939 milhões? E assim, na boa, Minions não é mais famoso que Mario, não, tá?
Nunca.
Não, calma. Entre o demográfico da criançada, é. Por isso que eu tô falando que eu acho que...
Assim, se fosse o Sonic, eu disse, não, o Sonic é mais conhecido que o Minions.
Não, lógico que não. A gente já teve essa discussão.
Caralho.
O Sonic, Minions, mano, com a molecada hoje em dia, é isso aí, Fê. É um bilhão. E por isso que eu tô falando que eu acho que o trailer do Mario, quando se a gente for assistir no cinema, você vai ver que vai aparecer assim, ó, dos criadores de Minions. Aí vai aparecer...
Claro, porque é Illumination, a gente tem que vender o peixe deles. Não,
mas tá certo até aí.
Mas é pra chamar a molecada, isso eu tô falando. Não é ruim, não, filho, eu tô falando...
Bruno, é o começo do NCU, Nintendo Cinematic Universe. Teremos 23 filmes em 10 anos.
Nem ferrando, é Nintendo, mano, não vai.
Com
não
essa
vai,
qualidade, tá, não tem nem história pra
primeiro
isso.
Primeiro é, mano, o filme do Mario.
É.
O segundo filme é Donkey Kong. Terceiro filme vai ser Mario 2.
Aí acabou, é. Aí
vamos fazer um depois filme do Zelda. Metroid? Depois Zelda. E aí o Metroid.
Não tem ferrando.
Aí termina
cabe,
o Smash,
mano,
Bros. O Vingadores vai ser Smash Bros.
Star Fox. Um filme do Kirby. Será que vai ter um filme do Kirby?
Ó, eu já cravo aqui com vocês, se quiser. Vão apostar. Depois do filme do Mario, vai ser pelo menos 2 ou 3 anos sem nenhum outro filme da Nintendo.
Ô, louco. Lamentável. Tu tá ligado que o filme do Donkey Kong já tá sendo feito.
Donkey Kong 2024 aí.
Nem eu ferrando.
Acho. Vai ter.
24?
É, o do Mario é 23, pô.
Já tá sendo feito.
Antes de 20, filme do 25. Donkey Kong. 25 é o mais cedo, você vai ver. 24 sem chance.
Vai ter teaser do filme do Donkey Kong no final do filme do Mario.
Caraca.
A cena pós-crédito.
É Marvel mesmo. Caraca,
seria foda. Ué. Seria foda.
Pô, Bruno.
Porra,
você tá querendo ser sensato ou fazer dinheiro, porra?
A Nintendo tá ameaçando a Disney, cara.
Tá, a Disney tá brigando, que tá uma loucura,
a
Disney.
A Disney viu esse trailer e convocou a reunião com a galera.
Fudeu, tem que botar um cara de bigode no próximo filme.
É. A Disney viu o trailer e mudou o presidente.
Foi depois do trailer, foi bem assim. O Bob Chapek
foi demitido e
tá
voltou
certinho, a viagem. Sim.
Cara, eu tô muito empolgado. É impossível a gente que cresceu jogando Mario assistir esse trailer e falar assim que não tá maravilhoso, cara.
É tá muita, muita referência.
Não, tá muito bom, cara, muito bom, sem dúvida.
O Bowser tá o Jack Black todinho, mano. É igual, mano. Quem que vai fazer o Captain K-Rool, lá o vilão do Donkey Kong?
O King K-Rool?
É.
É do... Ah, não sei se vai...
Tem que ser um cara tipo um Jack Black da vida também, assim, meio
é,
bonachão e tudo.
Caramba, acabei de ver aqui que tem um trailer com uma cena diferente, pô.
É o trailer internacional, né?
Qual cena que é diferente?
Tem a cheia de cena dos canos?
Eu vi dublado só, cadê? Manda o link aí.
Vocês chegaram a ver esse trailer com... Você viu isso aí, com a cena dos canos?
Não.
Excelente também, diz que passagem.
Tinha visto não. Ah, ficando plataforma.
Vamos ver. Caraca, ele entrando pelo cano, muito bom, hein?
Muito bom, mano.
Link na postagem, hein? Putz! Caraca, meu Deus do céu, mas melhor que o jogo. Já a melhor coisa de Mario já feita na história.
Visual, isso aí não tem nem...
Porra,
concorrência até desleal.
Melhor que o jogo?
Muito melhor, pô.
Melhor que jogar Mario?
Aí eu não sei. Tem que ver o filme, né? Assistir o trailer não é melhor que jogar Mario, posso confirmar isso.
Caraca, o cenário, quando ele dá ampliada no final, assim, e aparece todos os canos e as possibilidades.
Aham. Uhum.
Muito bom, cara. Muito bom. Que negócio maravilhoso. Será que finalmente seremos recompensados depois de tantos anos amando videogames e não sendo bem representados nos cinemas?
Acabou essa era.
Soniczinho aí, pô.
É, o Sonic a gente assiste, a gente acha legal, mas tipo assim, é um legal naquelas, né? Porque é tosco, né, o Sonic?
Ser sincero, a gente releva muita coisa.
Releva muita coisa, porque a gente gosta do Sonic. Sonic é esse personagem descolado e tudo mais, mas fala assim... Meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu não fiz isso em... Acho que só no Sonic 1, em dois momentos específicos, que eu achei maravilhoso. Primeiro, a logo da Sega, achei maravilhosa, né? Aí é foda, mas é foda, uma logo, né? E
no barulhinho.
E no momento em que a gente vê o Sonic no mundo dele, em alta velocidade, correndo e tudo mais. Achei massa aquele ali, ele pequenininho. Sonic Pivete. Aí depois ali, tem umas coisas que são legais e tudo, mas a interação com humanos, assim, eu não curto muito. A gente sempre acha meio deslocado, assim, mas...
É o que você falou, a gente...
Funcionou.
Qual que foi a palavra que você falou aí?
Carro falando pode. Carro falando pode.
Caraca, o Bruno levou pro lado pessoal.
Qual que é o filme que tem carro falando?
O Carros, mano. Ah, filme zoado.
Quem tá defendendo esse filme
o
aqui,
Bruno, mano? O Jandir gosta. O Bruno tava quietinho. Ama. O Bruno tava quietinho. Não, porque carro falante viajando pode. O problema é o Sonic, meu ouricinho.
Mas é um mundo de carros em que todos os carros falam.
Então, Jurandir, me responda...
Não pra tem que humanos que
serve...
ali.
Então, me responda uma coisa. Pra que serve um ônibus no carros?
Um ônibus, ele serve pra carregar...
O quê?
Outros carros.
Não, isso aí não é um ônibus.
Ele é só um carro maior, pô.
É isso, mano. Pra quê? Pessoa mais alta?
Ué. Pra que... Não, não tem pessoa nesse mundo. Não tem, entendeu?
É, então.
Não serve pra nada.
Pra que serve o Shaquille O'Neal, então? Só pergunta a mesma coisa.
Não. Pra que serve um táxi no mundo do carros?
É, mano, ele curte o visu.
Eu tô vendo os personagens aqui do mundo de carros e eu não vejo, não vi ônibus, não.
Não tem ônibus, não tem carro, não tem táxi. Primeiro que no mundo de carros não poderia ter avião, concorda? Tem que ter avião no mundo dos aviões.
Mas é o crossover.
Carrinhos.
Carrinhos.
Vídeo brinquedo, sempre lembrado.
Ninguém vai defender muito, muito forte carros, não, Bruno.
Só o Jurandir. Eu amo
o carro, o primeiro Carros.
O Jurandir, segundo o Jurandir, o Carros é o melhor filme da Pixar, segundo o Jurandir.
Não, que não isso, é. Caralho? Que exagero.
Não tem condição.
Mas não tem aquele caminhão que leva o Relâmpago McQueen quando ele tá saindo lá da competição e vai pra outro, pra que ele cai
então, na mas isso na não é um ônibus, né, Jurandir? Isso aí é aqueles... É
transporte.
Não, é cegonha lá que chama.
É.
Então, mas não é um ônibus.
Bruno, no Carros, o carro faz uma auto-chupeta nele mesmo, olha aí no grupo.
Isso é no Carrinhos, né?
Isso é Carrinhos, cara.
Mano, não tem... Tem uma perua fazendo uma chupeta nesse outro carro aí, achei.
Meu Deus. Muito bem, vambora. Eu sou o Júnior de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E essa ela vai ter na vida. Pula, 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 pula. Atira na cabeça.
Atira.
Foi nada. Fome.
Ah, já zerei esse game. Me tira um pouco, rapaz.
Tá no gol, animal.
Vai morrer.
Ah, morreu. Relaxa, a gente tem 99 vidas. Sobre a Lua! Exatamente! Pergunta a você, você aproveitou o momento lá da Black Friday? Muitas promoções, né? Valores mais altos, a porcentagem mais alta. Se você falou assim, cara, na época não rolou, mas agora eu posso assinar? Assina aí! alura.com.br/promoção/99vidas, acessando pelo nosso link. Se você já vai assinar a Lura, assina pelo nosso link, você ganha 10% de desconto e tem acesso a todos os cursos da plataforma da maior escola de tecnologia do Brasil.
De novo, é sempre importante reforçar que as pessoas às vezes perguntam: ah, mas eu não tenho conhecimento nenhum na área de tecnologia, como que eu vou fazer o curso da Lura? A Lura tem os cursos, a gente já falou aqui, em cada uma dessas áreas de conhecimento que vão desde o iniciante, ou seja, a pessoa que nunca teve contato com programação, por exemplo, pode se tornar um programador, porque vai ter o curso que vai levar dela do nível iniciante até o avançado. Ou seja, esteja você começando no mercado de trabalho agora ou querendo aprimorar os seus conhecimentos para se tornar um profissional ainda melhor, a Lura tem um curso para você. E o mais bacana disso, de novo, com uma única assinatura, você tem acesso a todos os cursos da Lura. E a gente já falou aqui que tem diversas áreas de formação. Então, quer ser programador? Tem programação, tem a questão de back-end, tem front-end, tem também...
Data Science.
Data Science, que a gente já falou que hoje é uma ciência muito importante. A gente fala com a internet cheia de informação aí. Muitas empresas pagam para ter profissionais que consigam, porque assim, não adianta você ter só informação, você tem que saber o que fazer com ela. E a ciência por trás dos dados, justamente a escola de Data Science, onde você vai aprender a trabalhar, a aprimorar o uso desses dados. Então, assim, a Lura tem um lugar para você que quer iniciar no mercado ou quer expandir ainda mais seus horizontes. Matricule-se já na Lura, a maior escola de tecnologia online do Brasil. alura.com.br/promoção/99vidas, 10% de desconto já!
Link na postagem. Vamos falar sobre o bônus 99 Vidas. Todas as semanas a gente lança uma edição do 99 Vidas Bônus, nosso podcast extra, exclusivo para os nossos assinantes. Sim, nós temos um clube de assinantes em que você pode assinar acessando 99vidas.com.br/assine e você tem acesso a todas as edições. Sempre perguntam isso. Dá para escutar tudo que vocês já gravaram de bônus que tem disponível? Sim. Você assinando agora, você acessa todos os 25 bônus que nós temos disponíveis lá na nossa plataforma, né, Felipe?
Exatamente, Jurandir. A gente fala de vários temas e recentemente a gente tocou em vários assuntos polêmicos, inclusive um que tá em alta aí, que é sobre o Neymar, menino Ney, adulto Ney.
Estamos sendo justos com ele?
Será que ele tá sendo muito criticado? Será que a gente tem que desejar o mal dele aí, talvez?
Será
ou não?
Será que tem um hater do Neymar no time?
No time do 99 Vidas? Quem sabe, será? Você só vai descobrir se você assinar o bônus 99 Vidas pra ouvir esse e os mais de 200 bônus que a gente tem lá.
Inclusive, diga pros nossos assinantes aí, é que não compartilhe as coisas do bônus, tá? Em outros lugares, porque aí é um negócio exclusivo pra vocês, né? É que nem assim, você assina e tá distribuindo, né? Eu vi uma galera que gravou a tela do Play pra colocar em outro grupo. Mas isso não, gente, né?
É um rolê pra vocês. Assim. Trabalho,
aí né? É doideira, pô.
Né? Porque vale... Cara, é muito legal o bônus. É basicamente o nosso clubinho. Clubinho do 99 Vidas. Você assinando, você tem acesso aos bônus, ao nosso grupo lá no Telegram e ao nosso grupo lá no Sparkle, que é onde a gente posta. No Hotmart Sparkle, né? Onde a gente posta o bônus, aí você pode escutar lá todos, fazer tipo uma playlistzinha, escutar e tudo mais. Cara, é muito fácil de ouvir. Eu recomendo, inclusive, ouvir desde o primeiro. Escutar desde o primeiro até os dias de hoje. Ou então ao contrário, né? Você escutando do atual até os mais antigos. E aí você vai se posicionar na época, né? Porque a gente já faz isso aqui há quanto tempo, né? Quanto tempo que a gente tem o rolê do bônus. Muito tempo já, né?
Se tem mais de 200, imagina tem uns 4 anos.
4 anos aí de programas, né? Um por semana. Cara, vale muito a pena, hein? Vale muito a pena assinar. Junte-se à família 99 Vidas. Para mais uma edição do 99 Vidas. Estamos de volta para mais uma edição da nossa série Hall da Fama do Gênero. Sim, voltamos aqui depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 edições do Hall da Fama do Gênero. Já fizemos edições sobre jogos de plataforma. Essa série aqui é muito boa porque a gente consegue, né, colocar vários jogos dentro dela e depois decidir qual o melhor jogo desse gênero. Quando a gente encerrar todos os gêneros, vamos colocar todos os vencedores de todas as edições para entrar em combate e a gente decidir o melhor jogo de todos os tempos. Finish him. É possível? Vamos lá. 99 Vidas 260 para jogos de plataforma, né? A gente falou de Sonic, Donkey Kong, Mario. 99 Vidas 308, jogos de luta, todo tipo de jogo de luta, Street Fighter, Mortal Kombat, King of Fighters, Tekken, tudo no mesmo podcast. Roda Fama dos Gêneros de RPG, 99 Vidas 337, esse a gente fala de tudo, hein? Chrono Trigger, Final Fantasy, Zelda, Kingdom Hearts, Parasite Eve, Pokémon, tudo dentro desse podcast. 99 Vidas 354 para Metroidvania. Muitos jogos de Metroidvania, de Super Metroid, de Castlevania, de o quê? De Hollow Knights, de Ori. Muita coisa bacana nesse podcast. 99 Vidas 404 para o gênero Beaten Up. Falamos lá de Tartaruga Ninja, Scott Pilgrim, Altered Beast, Golden Axe, Street of Rage, Final Fight. Muita coisa boa também. 99 Vidas 434 para Survival Horror. A gente falou de lá de The Last of Us, Resident Evil, Silent Hill, tudo no mesmo podcast. 99 Vidas 477 para FPS, vulgo tiro em primeira pessoa. A gente falou de tudo, né? Desde Quake, Doom, Duke Nukem, de Halo, Titanfall, de Call of Duty, de Battlefield, tudo no mesmo programa. E 99 Vidas 517 para jogos de corrida. E aí foi Top Gear, foi Rock'n'Roll Race, Gran Turismo, Need for Speed, o Forza. Muita coisa bacana aqui em jogos de corrida. Inclusive não estou nesse, né? Não estou nesse podcast, substituído ali pelo André. O que é que eu tava fazendo? Não lembro o que eu tava fazendo nesse dia. Aconteceu algo? Será? Talvez. Mas não estava nesse podcast. Mas estamos aqui de volta e vamos fazer nosso podcast sobre puzzles. Esse gênero que as pessoas amam ou amavam, ficou no passado, o gênero puzzle?
Acho que não. Não, né? É até um gênero que é meio difícil, assim, de...
Hoje em dia, o que é considerado jogo de puzzle? Qual foi o último grande jogo de puzzle?
Pois é complicado...
Eu acho que puzzle é o gênero mais prolífero, por exemplo, nos celulares, é o que mais tem.
Isso com certeza, mas tem muita gente que às vezes considera alguns jogos de adventure, que eu não sei, não é um Roda Fama que a gente fez aí, né? Mas sei lá, tipo, os antigos jogos da LucasArts.
Sim.
Isso é considerado como jogo de puzzle? É complicado, assim, às vezes até decidir, porque eu já falei isso aqui alguma vez, mas qualquer videogame, teoricamente, é um jogo de puzzle, assim, né?
Sim.
Porque é a ideia de você resolver problemas e situações através das soluções. Só que o que a gente geralmente... considera um jogo de puzzle, são jogos onde não tem muito além de você fazer isso, né, dentro do jogo. Por exemplo, o Jungi tá jogando God of War e Ragnarok.
Sim.
Tem puzzle pra todo lado no jogo, pra ser resolvido.
Todos os lugares. Principalmente pra você abrir aqueles baús que tem aquelas letras, né? E ali é um puzzle ali.
Pra progredir na história, esse tipo de coisa, assim. Mas não é um jogo de puzzle, ninguém vai definir ele como um jogo de puzzle, né?
O que é um puzzle?
Literalmente, a tradução é o quebra-cabeça, né?
Uhum. Ou seja, são jogos que propõem como mecânica principal que você resolva um problema ou uma situação que exige que você intervenha para trazer uma solução para ela. E eu acho que, assim, eu sei que ia ficar difícil a gente colocar, mas eu não acho que é tão difícil. Um jogo é de puzzle quando o objetivo principal dele é a solução.
Resolver
puzzles, daqueles quebra-cabeça, né? Exatamente. O God of War não é porque o objetivo principal dele não é resolver.
Sim.
Ele tem elementos ali. Pela mesma razão que a gente fala, por exemplo, que um jogo porque tem upgrade não é um jogo de RPG. Exato, ele tem elementos de RPG.
Nesse caso, eu acho que não, sem dúvida. Mas é, por exemplo, o outro caso que eu apresentei aqui, dos jogos lá das LucasArts. Um Grim Fandango, Devil the Tentacle, é tanto um jogo de puzzle quanto é Tetris, quanto é Sokoban, quanto
não,
é
Campo Minado. Não, tanto não são que eles têm um gênero próprio, né? É aquela coisa que a gente discutiu do Adventure. Porque ali não é só a solução do puzzle também, ali parte do negócio é ficar, sei lá, clicando pra andar de um lugar pro outro. Tem a história, tem um elemento de história também que é relevante.
Mas aí Portal não é um jogo de puzzle?
Esse é um ponto que é bem curioso. Eu acredito que Portal é um jogo de puzzle.
E ele tá exatamente nessas coisas que você falou aí.
Mas o objetivo dele, tipo,
é resolver. Não sei.
Né?
Não, grande parte da jogabilidade do Portal é resolver puzzle.
Sim.
Pô.
Não, então, mas é o que eu falei,
eu acho que essa definição puzzle do objetivo não conta não, Bruno. Tipo assim, o que você faz mais naquele jogo? Resolve puzzles. Ele pode ter uma puta história e o caralho.
Então, mas os Adventures têm um gênero próprio. É isso que eu tô falando, os Adventures têm um gênero
então,
próprio.
Então, mas o que é o core da jogabilidade de um Adventure? É resolver puzzle? Se for, ele é um jogo de puzzle, patrão.
Não, mas aí sabe qual que é o problema? Um jogo de beat'em up, ele tem um gênero próprio, mas ele é fundamentalmente um jogo de luta.
De ação, sei lá.
Não, de luta. Você não bate.
Sim,
tudo. Não, mas é ação, é diferente. Não tem barrinha de vida, seu boneco.
Não, presta atenção. Tem. Todo beat'em up tem barra de vida. Só que o Street Fighter é igual ao Streets of Rage? Não. Então, por mais que a ação principal seja a mesma, socar a cara de alguém, eles não são o mesmo tipo de jogo. É. Entendeu?
Acho que até quando a gente vai pegando alguns jogos mais modernos é que vai ficando mais difícil. A parte do Adventure é até tudo bem, que acho que é o que o Bruno falou. Tem um gênero que a gente convencionou chamar eles aí desses gêneros. Agora, por exemplo, jogos mais modernos aí, como, sei lá, o...
Limbo. Limbo é puzzle?
O Limbo é boa. Ele é um jogo de puzzle.
É que hoje em dia, os jogos de celulares, eles ocuparam um espaço muito grande pro gênero puzzle, né? O jogo de celular. Porque eles colocam um desafio. Tipo aquele Cut the Rope, né? Aquele do...
Se pegar o Candy Crush da vida aí, todos os parecidos, é
do sapinho lá.
O celular é mais, talvez, o exemplo de maior sucesso, Candy Crush, né?
Todos esses jogos aí que são fases e você tem...
Angry Birds é puzzle?
É, também. Tudo junto.
Não, né? Angry Birds é.
É um puzzle. Tava
falando do Flappy Bird. Flappy Bird, não.
Ah.
Angry Birds é. E Angry Birds é um tipo específico. E é uma coisa até legal ser citado, porque mesmo dentro do gênero de puzzle, a gente tem subgêneros aí, né? Porque, por exemplo, o Angry Birds é um puzzle com base em física.
Limbo. Limbo é um puzzle?
Meu Deus, mano.
Muito bem. Boa, Jurandir.
É o bingo do Jurandir e Jurandir.
A gente falou disso não faz 3 minutos, Jurandir.
E o Plants vs. Zombie é um puzzle?
Aí é que tá. Ele é um Tower Defense, entendeu?
Mas Tower Defense não é um subgênero de puzzle, não?
Acho que não. Porque Tower Defense você tem que defender a torre, não é? Porque não tem uma resolução de quebra-cabeças ali.
Ele é um subgênero de tático, né?
De tático, eu acho.
Isso, eu acho que ele é mais tático do que puzzle.
O Felipe citou o Tetris. O Tetris é um puzzle mesmo?
Você tá zoando com a minha cara.
Não.
Eu nem sei se eu citei o Tetris, citei, né?
Não.
Não, tu só comentou.
Não, citei mesmo, Tetris, citei sim, assim. Citei ele. Eu citei ele como um exemplo mais óbvio, assim, de puzzle.
Exato. É o exemplo definitivo de puzzle.
Eu acho que ele é o puzzle.
Eu citei ele e o Sokoban, eu acho que são.
Então,
e o Campo
curiosamente, Minado, não é, sabia? Mais. Se você for pensar quem é o representante definitivo de puzzle, são todos os joguinhos que a gente tem eletrônicos de solução de quebra-cabeça do Jigsaw Puzzle mesmo.
O jogo da minhoca. Montar
quebra-cabeça.
Snake é um puzzle.
Não, eu acho que não é, não.
Eu acho que o Snake depende muito mais de reação do que de planejamento em certos níveis, né? Então, é...
Você lembra ali daquele... De um jogo pra celular chamado Two Dots?
Esse é. Você tem que ficar ligando os pontinhos, isso é.
Os pontinhos coloridos, né? De vermelhos, amarelos, verdes ali. Aí você vai juntando assim pra eliminar. É um puzzle,
Pensa o seguinte. É até bom a gente falar porque talvez puzzle seja o gênero de videogame que a gente consegue mais trazer pro mundo analógico, trazer pra nossa vida. Porque eles nasceram aqui. É puzzle,
É vários jogos de videogame são baseados em jogos de puzzle.
Exatamente,
reais, da vida, né?
Real.
O próprio Mahjong tem um tanto aí, né? O que mais?
Paciência.
Paciência. Existe jogo digital de palavra cruzada, essa coisa é um puzzle também, né?
Uhum.
Palavra cruzada?
Sim, né? Palavra cruzada é puzzle.
É um puzzle. O escape room é um puzzle?
Sim.
Aquelas casas que a gente vai pra lá pra escapar da sala?
Sim. É um jogo de puzzle, que você tem que resolver os puzzles pra poder sair dali.
Entendi. Mas vamos fazer uma tentativa de ir pros primórdios.
Vamos.
Uhum. Não nos primórdios, mas ali mais nas gerações mais antigas. Porque senão a gente só vai falar hoje em dia dos que são populares no celular e aí você acabou. Deixa eu fazer uma pergunta. Aquele jogo, Goof Troop, ele é um puzzle?
Não, jogo de um action adventure, né? Jogo de
não. Em cada tela é um desafio.
É, pra avançar tem puzzle. Que...
Não, mas nem sempre é puzzle. Às vezes é só derrote
combate.
Os inimigos.
Às vezes é combate.
É, então não. Eu acho que ele é mais um jogo de
ação. Eu achei que você ia trazer bem antes mesmo, assim, o próprio Tetris, pô.
Não, até antes do Tetris, pô. A gente tinha lá os jogos na época dos arcades.
Na época de Jesus.
Aquele... o jogo da pedrinha. Tinha
xadrez,
também,
né?
É. Tinha, pô. Mas se você parar pra pensar, lá na época do Atari, antes mesmo do Tetris, já tinha aquele jogo deles de bloco lá, que era o... Putz, como é que chamava?
Siriguela. Não, é o...
Não, Blockbuster.
Você é uma locadora, seu louco.
Mas isso é... Isso, eu não sei nem o que é isso. Isso é tipo um Tetris também?
É, não é...
Ou ele é um Puyo-Puyo?
O Blockbuster, ele era o primeiro exemplo daquele...
Arrasa
da quatro, bolinha não. Que bate... Não, da bolinha que bate nos bloquinhos pra desfazer. Manja, igual Arkanoid.
Ah, é separado. Blockbuster, né? É diferente.
Isso, não é a locadora, gente.
Acho que os puzzles originais... Eles são exatamente os quebra-cabeças, né? Original mesmo.
Não é possível, mano.
Antigaço.
Sim, Jorginho. Não é possível.
A etimologia da palavra.
Sim, Jorginho. Essa ideia é sua totalmente original mesmo, já que você...
Olha, Jurandir, parabéns, hein?
Será que você ouviu ela aqui agora?
Não, cara, eu tô vendo o dia da marmota, não é possível. O dia da marmota, pelo amor de Deus. Eu tô vendo o dia da marmota. Não é possível, mano.
Aquele joguinho de madeira que...
Tangram. É um
quebra-cabeça. Tangram é o nome?
É Tangram, quebra-cabeça.
Não
é
o Jenga, que o Jandir ia falar?
Não, é o Tangram.
Não é o Tangram nem... Mano, eu posso dinheiro que não era o Tangram que o Jandir ia falar.
Não era, era o Jenga mesmo. Mas
é lógico, porra. O Bruno vem puxar um bagulho que só ele conhece.
É, o Tangram, eu tô vendo aqui, Tangram do Romero Brito.
Aí, ó.
Mas o Tangram é um quebra-cabeça, você tem as formas geométricas. Sim, e aí o desafio dele é você formar
animais, né?
Animais ou outras formas, é muito bom.
Mas isso aí não é um jogo, pô, isso é uma atividade. É uma atividade escolar.
Como assim?
Não, que jogo, quem ganha? Qual o objetivo?
Quem ganha? Qual a pontuação?
Ganha quem conseguir formar o objeto que é o desafio, é.
Um gato. Tangram é leproso, Bruno, sai daí.
Tangram do Romero Brito, sacanagem.
Tangram do Romero Brito aí, cara.
Aliás, eu tive assim, eu fui uma criança muito sortuda que assim.
Rica.
Não. Rico muito pelo chama. Contrário. Muito, era justamente o que eu ia falar.
Privilegiadinho que chama.
Não, eu não tinha dinheiro pra comprar essas coisas, mas o meu pai, ele é... Já falei isso, meu pai era...
Meu pai tinha.
Ah, é isso.
Ah, vai se foder. O cara vai contar a história do privilégio aqui pra gente, Felipe.
Eu não tinha dinheiro, mas meu pai...
Eu era um fodinha
aqui na cabeça porque eu mereci. Não tinha dinheiro,
mas meu pai...
Não, pô. Meu pai, eu já contei isso aqui. Meu pai, ele era instrutor do Senai. E ele era instrutor de ferramentaria. E ferramentaria é a área onde você cria, digamos assim, as ferramentas para fazer esses jogos. Então, meu pai, ele dava as aulas e ele ia montando as ferramentas e aí, tipo, os alunos tinham que fazer joguinhos. Então, por exemplo, Resta 1, Tangram, esses jogos tudo, meu pai ensinava os alunos e aí eles faziam o trabalho para fazer.
Dava um gato, levava para casa.
E aí, não, aí não era dava um gato, aí eles montavam... Então, vários desses jogos analógicos eu conheci justamente por causa disso. Que meu pai ensinava os alunos a fazer as ferramentas e aí eu ganhava o joguinho. Olha o Bruno, mano.
Labirinto, ele é um puzzle?
É.
Jogos com labirintinho?
É. Labirinto é um puzzle.
O cubo mágico é um puzzle?
Com muito. Certeza.
É.
É o supremo.
Esse talvez seja o mais famoso, então, de todos, né? Analógico.
Não, Jurandir, o mais famoso é o próprio quebra-cabeça.
O quebra-cabeça, o caça-palavra.
É mais famoso que o cubo mágico, quebra-cabeça?
Com certeza. Caramba, Jurandir, você tá doido.
Cubo mágico é coisa de Anime Friends aí, filho. Ninguém liga pra isso, não.
Vocês gostam de montar quebra-cabeça assim?
O povo que fica fazendo cubo mágico com a mão só, assim.
Aqueles de 3 mil peças, as peças minúsculas,
assim. Pô, eu gosto, mano. Eu gosto, real. Eu compro quebra-cabeça até hoje, assim, pra montar. Real. Eu tô percebendo cada vez mais que eu sou um cara muito analógico, mano. Muito.
Será,
muito
Bruno?
Analógico. Muito.
Nunca tinha percebido isso.
Você que seu startup aí tá percebendo isso agora?
Qual é aquele você que é o rei do analógico, Bruno?
É.
Aquele que a gente tinha de madeirinha?
Não, o rei do analógico é o japonês lá, o cara... O gênio do japonês.
O gênio do japonês, o clássico. É. Que tinha, assim, uma sequência de... Acho que eram uns 30 números. E eram quadradinhos que você fica subindo e descendo, assim, eles.
Sim, esse é um tipo de puzzle que chama sliding puzzle. Ou slide puzzle. Que não tinha só de número, tinha de figuras também. Então ele tinha um quadradinho e ele separava os blocos. E aí você tinha que deslizar pra ou colocar os números em ordem ou formar uma imagem.
Slide
é muito puzzle, clássico, é slide puzzle, clássico. Nossa,
isso aí eu tive.
Mas que isso aí só tinha um buraco solto,
tinha um buraco faltando.
Mexendo. É, só que aí lembrei.
Que é o que você usa pra mover as peças, tipo, ele só tem um espaço, e aí você tem que organizar ele todo usando esses espaços que sobram, né?
Aqui é chamado de brinquedo racha-cuca de números.
Não faz sentido esse número aí. Você achou em qualquer lugar esse nome aí, né?
Racha-cuca. Pro menino ficar doido.
O cara vai ficar pensando muito pra rachar a cuca, pô.
É, pô. Racha-cuca números. Aí, mano. Caraca, coloca aí, ó. Racha-cuca números no Google. Ó, linkzão gigante aí, ó. Racha-cuca números.
Oxe, achei logo um online aqui, filho.
Tome. Rachacuca.com.br?
Esse mesmo.
Ó.
Olha que surpresa. No rachacuca.com.br tem um negócio chamado racha-cuca.
Aí tem aqui caça-palavras, anagramas. Anagramas é um jogo de, né, de coisa aí, né?
É puzzle também. É, você tem que organizar as letras pra formar novas palavras.
Vocês falaram dessas... Como é o negócio de escrever as palavras? É o...
Caça-palavras.
Caça-palavras, né?
Ou cruzadinha. Cruzadinha é uma coisa... Não, tem cruzadinha e tem caça-palavras. Isso, são duas diferentes.
Isso. Revista Coquetel, que ela tinha vários tipos, né?
E tem os dois, a Coquetel tem os dois. Tem o Cruzadinha e tem o Caça-Palavra.
É, tô vendo aqui, ó. Caraca, a revistinha Coquetel, né? Como é que tá a Coquetel hoje em dia, hein?
Pô, deve estar firme forte. Nas férias aí eu vi um monte de gente com essas revistinhas no avião.
Será que tu ia falar que nas férias eu vi várias pessoas bebendo?
Bebendo,
é. Também vi. Mas tinha uma galera, até achei. Falei, porra, popular isso, né, mano? O pessoal tava um monte fazendo essas cruzadinhas nas viagens.
Inclusive, um salve pro Lodi que apareceu numa Coquetel. Tinha, assim, o nome Comics, youtuber...
Sério?
Pra preencher.
Louco,
ele postou.
Porra, da hora aí, hein?
Ele postou, né? Muito foda. Os caras devem conhecer ele. Será que não é ouvinte nosso também, não? Cadê?
Cadê o ouvinte da Coquetel aí pra botar nós? 99
Cadê Vidas, lá, podcast resposta, games. 99 Vidas, podcast de games brasileiro.
Aí eu vou dizer, viu, mano? Guguzinho, tem as cruzadinhas do Guguzinho. Mas vamos lá para jogos. Jogos antigos. O que é que vocês podem dizer aí? Citar alguns exemplos.
Então, tem o clássico que a gente já mencionou, Tetris aí, né? Que talvez seja o mais marcante de todos. Cruzou as décadas aí.
E teve várias versões sendo feitas até hoje, né? Com alguns modificadores. Exato. E coisas do tipo, assim.
Mas não ficou preso no tempo, não? Assim, tipo assim, não ficou no passado, não? Ou... O Tetris, por mais que tenha a versão nova.
Esse Switch aí é bom demais, mano. Que é todos contra todos.
É uma loucura, o cara entra do nada assim, é uma competição.
Teve,
né?
O Battle Royale do Tetris, teve o Tetris do Mizuguchi lá, que é o maluco do Rez lá, que a galera amou também, o Tetris Effect, né? Que tinha vários caras tentando criar uma experiência sinestésica com o Tetris, né? Que aí tinha as músicas e os efeitos visuais e então. É um bagulho que até hoje tá se reinventando, né?
E a gente já falou aqui que é o jogo perfeito.
É, porque é fácil de pegar, jogar, não tem segredo, a pessoa entende na hora.
O formato dos cubos, dos
tetraminós, que chama aquilo. É,
exatamente, guarda essa, Júlia, chama Tetris porque são tetraminós. Todas as formas do Tetris têm 3. 4 quadradinhos. 4. Que 3, Juras? Caraca. Tetra, tem 3.
Né? É tetra, Galvão com fone na cabeça.
Mas ele... Eles são muito reconhecíveis, né? Isso que eu queria dizer. Que os bloquinhos de Tetris, você vê em qualquer lugar, você lembra que é de Tetris.
Não, e quando acontece alguma coisa também, sei lá, você tá arrumando a mala e alguma coisa encaixa certinho. Na sua cabeça vem o Tetris.
É.
Uhum. Ou um armário, alguma coisa assim.
Tetraminó.
Tem uma variação dele que era muito legal também na época. Tinha nos consoles 16 bits, era o Blockout. Ele era um Tetris em 3D. Já na época, o que que acontecia? Você jogava as peças e você tinha que encaixar num ambiente que tinha profundidade, inclusive.
Ô, louco.
E era... Não, tinha pra gente pensar aí, isso na... Não, nos 16 bits, tinha no Mega.
Ô, louco. Nunca ouvi falar, mas é diferente, é da hora.
Sim, é muito legal, cara.
Sim, e aí?
Além disso, tem puzzles clássicos pra fugir um pouco dessa marca do Tetris... Mas o The Incredible Machine, que é aquele que ele tinha física envolvida. Que era aquele puzzle da máquina impossível. Que você criava, tinha uma situação e tinha que resolver. Aí você bota uma mola aqui pra bolinha pingar. A
abertura do Castelo Rá-Tim-Bum.
Isso, aí cai numa rampa, a rampinha leva a bola, derruba uma pecinha. Mas
aquele joguinho do astronauta, que é bem famosinho, o Astronauta do Zoião.
Astronauta do Zoião.
Pra qual plataforma?
Eu acho que você deve estar falando de Sokoban. É de empurrar a caixinha?
Sokoban
empurrar
da caixa, né? Esse não. É um clássico ferrado, o Sokoban.
Não, não, sim. O Sokoban é o clássico puzzle mesmo, né?
De empurrar a caixinha.
Empurrar a caixinha que nem o Gustrup.
É, parecido.
Só que empurra a caixinha tudo pra liberar espaço.
É, ou tem algumas variáveis, né? Tinha alguns que é você botar cada caixinha num lugar específico.
É.
Tem um que é só pra atravessar mapa só tirando. Mas o mais clássico é esse, de você botar cada caixinha num lugar específico que ela tem que ficar, né?
Sim. Mas não era isso que eu queria falar, não. É aquele do... Que você vai montando uma nave espacial. Às vezes você vai montando em outra época. Tipo assim, a época medieval, você vai montando uma arma pra destruir um castelo. E aí você monta e vê a execução pra ver se dá certo. Aquilo ali é um puzzle? Como é que é esse jogo, mano? É o... Montar a arma...
Vou achar nunca com essa busca genérica.
Olha o PC Jurandir, montar uma arma.
Como montar uma arma,
é? Polícia Federal chegando na
cara. Será que é esse aqui, Jack Smith? Talvez seja esse aqui. Não é o Jack Smith. Acho que até o Jovem Nerd fez um tempo um.
Mas esse jogo é novo, pô. Eu lembrei disso. Eu lembrei do Nerd Player também, mas é novo, não é antigo. Se eu abrir meu
Steam. Não, não é antigo, não. Não é antigo, não.
Pô, nós tá falando do jogo antigo.
Mas a gente tá falando do jogo antigo. Não é do nada, cara. Você fala de jogo novo? Não,
sim, é porque eu lembrei desse daí.
Esse aí, calma aí que eu te falo, não, porque eu tenho ele no meu Steam. Deixa eu bater o olho em todos aqui que eu vou achar ele. Mas é puzzle pra caralho.
Eu acho que até eles jogaram esse do Astronautinha também, que eles têm que fazer uma
parada... Ah, do Astronauta é o Kerbal. Kerbal é... Space Program.
Que é novo também, mano. Pô.
Kerbal, exatamente. A gente
pulou do lado do Super Nintendo pra jogo.
O jogo saiu semana passada.
É.
Não, ainda tem, pô, dos antigos, nos próprios PCs, o Bruno mencionou aí os Paciências, os Campo Minado, que a gente teve o podcast aqui também.
Campo Minado é clássico,
mano. São malandro. Todos jogos de puzzle, né? Daquela época, do anos 80, 90 ali, né?
É que o puzzle, ele sempre teve essa parada de ser um joguinho, né?
Não. Depende. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui mais pra frente já do Super Nintendo. Na verdade, os jogos são de antes, mas talvez os mais clássicos são do Super Nintendo, que são os Bomberman.
Bomberman?
Mas Bomberman não é puzzle?
É puzzle, claro que é puzzle. Tudo bem que tem o modo que é um contra o outro lá, que vira mais loucura, né? Mas... É, por exemplo, lá no Superman, Bomberman do Super Nintendo, tinha os modos Adventure lá, né? Que você tinha que...
Então, mas aí não é mais um jogo de... Eu acho que é um jogo
de ação,
de ação, Bomberman.
É. Ah, eu acho mais de puzzle. Pac-Man é puzzle ou é ação?
Pac-Man é um jogo de sobrevivência.
Pac-Man é um jogo de ação, pra mim. Não é puzzle.
É um survival.
Eu pensei que você ia trazer outro. Eu tenho um exemplo dos 16-bits, que na verdade veio dos PCs, que é muito puzzle e vai além disso que o Jandir falou que é quebra-cabecinha. O Lost Vikings.
Bom pra caralho.
Puzzle, muito bom e é puzzle pra caramba.
Esse é bem puzzle.
E o do Crush?
Lemmings.
O Crush do Super Nintendo também.
Caraca, o Lemmings é puzzle demais, né?
E é bom pra caralho.
De você levar os bichinhos.
Exato, é puzzle pra caramba.
Não é bem puzzle.
O Yoshi Cookie.
É puzzle.
Você lembra do Yoshi Cookie?
Sim, é o jogo do... É tipo Tetris de biscoitinho lá, que você vai trocando de lugar... As pecinhas, eu
esse
tenho
de trocar ele no... de lugar, eu sempre achei bem besta, hein, mano. Achava Tetris muito mais legal. É igual aquele do Kirby do Super Nintendo também, o Kirby's Avalanche. Que é tipo umas gosminhas que você tem que... E esse esquema de juntar pra fazer o bloquinho.
Puta, ah, estourar a cor.
É, match 3 e tal, é.
Tipo um Puzzle Bobble lá.
Eu sempre preferi muito mais o Tetris.
Não, Puzzle Bobble era legal, mano. Puzzle Bobble era legal, vai. Puzzle Bobble era, pra quem não lembra, do dinossaurinho que tinha o canhãozinho com a bolinha. Isso. Aí ele atirava pra cima e aí você tinha que juntar, tipo, ah, da mesma quatro cor. Bolinhas da mesma cor, estoura, pop. Aí você tinha que juntar as bolinhas lá.
Que é o Puyo Puyo, é isso?
Puyo Puyo não, é isso. O Puyo Puyo é match 3, mas é de pedra caindo. Puyo Puyo é igual o Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, que você junta as pecinhas, mas ela vai caindo igual o Tetris, só que é baseado em cor. Aí você junta três vermelhas, ela estoura. A três azuis,
igual o Dr. Mario, ou também é diferente?
O Dr. Mario é que ele resolve com a pílula, né? Você tem as pílulas e tem os bichinhos. Aí os bichinhos estão lá e quando você junta a pílula, você consegue eliminar também a coluna, né? O Columns, lembra o Columns do 16-bits também? O Shapes and Columns do Mega Drive? Que é a mesma coisa. Tinha as pedrinhas, as joias, você juntava as cores e destruía. Isso aí é Match 3, né?
O pai do Puyo Puyo também, que ele tem várias formas, né? Ele tem Puyo Puyo Tetris, tinha aquele do...
É que o Puyo Puyo Tetris é um crossover pra dos dois.
Modos, né?
É, exato. Mas o Puyo Puyo mesmo tem várias versões de Puyo Puyo. E o Puyo Puyo ele ganhou muita atração quando ele virou Versus, tá ligado? É. Que aí era... Você passava pedra pro inimigo e tal, e aí ele ganhou uma atração bem interessante mesmo.
Tem um jogo de PlayStation 1, que na verdade é uma franquia, que é bem famosa, de puzzle, que é o Oddworld.
Com certeza.
Episódios, é tudo de puzzle. É tudo puzzle ali, né? Cada só cenário. Só
que aí na PSN tem pouco tempo.
É meio esquema até do Lemmings um pouquinho, né? É. Você ter que controlar vários... Controlar uma legião de personagens ali pra eles fazerem uma atividade assim e tal.
É que na verdade você só controla um e aí ele dá o comando pros outros. Ele
dá o comando, é, exatamente. É.
E eu pensei que você ia falar um outro, John Jack. A galera que conhece vai vibrar comigo, mas pouquíssima gente conhece esse jogo da época do Play 1, mas era um jogo frenético de puzzle. E só conheci também graças à época de dos CDs alternativos aí, né? Chama Tecmo Stackers. Esse jogo era muito legal. Muito legal. Procurem aí. Tecmo Stackers. O jogo, conforme você ia fazendo o combo, ele ficava alucinado. Alucinado esse jogo.
É o Tecmo Stackers, não?
Tecmo Stackers, é o que eu falei. Tá. Tecmo Stackers.
Caraca, é bem feio o negócio, né? Jesus,
como mano. Como assim bem feio, mano?
Play 1, pô.
Jogo de Play 1.
Esse daí tem cara de ser jogo de putaria. Não tem até um jogo de putaria desse tipo,
tem,
não?
Tem, assim, mano. Não, você é louco? Como?
A gente falou desse jogo da putaria aqui, ó. Word, Miss World, Bruno.
Ah, o Miss World 96. Porra,
nesse cast de, tem que ter ele.
É de puzzle. É de puzzle.
Tô falando, mano.
Não, mas esse Tecmo Stackers não, seu louco.
Mano, a gente falou em algum cast. O que o nego deixava de dinheiro de ficha lá no fliperama de cara com cuivo que esse
Miss World? Muito.
Tá ligado muito. Qual que é, né, Juras? Da
aranha. É, tem tipo uma aranha. Ó,
esse aí bichinho. É o Tecmo Stackers, seus doidos. Vocês estão de brincadeira comigo. Vê aí, ele vai fazer um combo. Assiste ele fazendo combo pra você ver.
Será que tem no YouTube gameplay do Miss World? Quero ouvir
aí,
a música.
Ó, mandei.
É, quer ver a música, né? Cê...
Porra, Bruno, hoje em dia, se eu for precisar de ver esse BMP das minas dos anos 80 aí, por favor.
A resolução 240x180.
Mano, né? Caralho, era fila pra jogar essa merda, puta.
Eita. Pô, mas do Play 1 mais famoso de puzzle era o Intelligent Cube, né, não, Bruno? Que era da própria Sony o jogo. Né?
Tinha, o Intelligent Cube era muito ele, bom também.
Devil's cara. Dice também. Era um jogo que a Sony fazia de puzzle na época, assim. E era pra mostrar principalmente essa parada do 3Dzão, assim, né, os quadrados isso. Em 3D e tal.
O Intelligent Cube era muito bom porque o cenário ia virando pra cima de você, assim, era um negócio impressionante na época, né?
É.
Tinha o Crush também, que é um que... É... Ficou até conhecidinho também, que você batia o pé... Ele brincava com perspectiva, era um puzzle de perspectiva. Então, você batia o pé no chão, ele virava 2D. Você batia de novo, virava 3D. E a solução dependia de como você enxergava o mundo.
O Fez, ele é um... Caramba, puzzle?
Entendi. Ai, caramba, mano. Não, velho. Não.
A meta dele é falar todos os jogos que vocês falaram.
Tipo, a gente vai repetir todos os jogos falados.
E o Braid?
O Braid não falou, mas é. Eu acho que é.
Mas nós não estamos falando tipo, numa ordem cronológica, tecnicamente.
É, o Jurandir quer fazer qualquer coisa, é.
E o Papers, Please? Já que é modo loucura, vamos na loucura. Esse é o cast que o mano da nota não vai dar 99 vidas. Já tô vendo o review dele. Sentiu o pessoal um pouco displicente?
É, desorganizado?
Um pouco avoado, parece que não se prepararam para a pauta. 82 vidas.
Aquele que a gente já fez podcast sobre
o
ele,
Dominó.
The Witness. O The Witness é puzzle, bom
pra
né?
Porra, The Witness é o jogo de puzzle de todos os tempos pra mim. Talvez até melhor que Portal.
Eita. Caraca, acima do Portal pra você?
É porque o The Witness é puzzle, Bruno. Tipo, como jogo, óbvio que eu acho o Portal muito mais foda. Mas o The Witness tem coisas ali, de aqueles puzzles de cenário, sabe? Que você tem que ver.
Uhum.
É muito absurdo.
Caraca, que o cara fez, o amor do Evandro pelo Portal passou, né, mano? Foi um amor...
Não, óbvio que não. Temporal. Tem uma parada tatuada, caralho. Mas como jogo, se eu for jogar agora, eu preferia jogar Portal do que The Witness. Mas olhando, assim, o que o cara entregou de obra completa, The Witness é doideira, mano. Esses dias eu baixei de novo pra jogar. É bizarro o que o cara fez ali. E depois nunca mais fez mais nada, né? Você sabe se ele tá fazendo outro jogo?
Sei lá, ele ficou doidão na cabeça.
Completamente. Ele fica só dando selo se tal jogo é bom ou não hoje em dia, né?
Só avaliando o trabalho alheio. É.
Fez ali seu dinheiro, o nosso grande Jonathan Blow.
Apontar o dedo é mais fácil, mano.
Mas, aquele antigão, bom. Tipo Myst.
Então, o Myst, ele é...
Simulator?
Ele é um adventure ou ele é um puzzle? Esse é uma...
Essa é uma função. Ótima... É um ótimo debate. Adventure ele não é, né?
Adventure ele precisa do pontezinho ali, né? Você ficar apontando e clicando ali, né?
Não, mas você clica no Myst.
Sim, é. É assim que você...
Você não clica pra andar.
Você só clica pra andar. Não tem como andar no Myst. Não tem
outro jeito, pô.
É verdade, né? Ele é um adventure mesmo. Mas é cheio de puzzle dentro, né?
É, sim, igual, é um...
Tudo é puzzle ali, na verdade. Inclusive os mais antigos, né? Os mais antigos eram doideiros, assim. Porque tinha uma penumbra de suspense. Era sempre um negócio muito investigativo. Era meio que aqueles jogos tipo Gabriel Knight, né? Fantasmagória da vida, assim.
É, isso aí já é mais um...
Adventure, mesmo.
Fantasmagória é bem mais adventure, né?
Não tem um jogo que ficou fazendo sucesso recente, Bruno?
Vários.
Porque o pessoal transa no jogo... Um jogo recente, o Felipe sabe aí.
Um jogo de puzzle?
Jogo de transa?
Gente. Jogo de puzzle, só tá querendo saber qual que é o jogo que o povo transa.
É.
Transa real, deixa eu ver.
De transa real?
Que é esse? Olha, mano, essa busca, ele buscou coisa agora, como fazer uma arma.
Caraca, apareceu aqui um monte de Pornhub, X-Men, caralho.
Lógico, o que você tá procurando, mano?
Você buscou transa real, significa que o Google entregasse o quê?
Não, é um jogo que tá sendo muito, muito elogiado.
Propaganda diferente aí no seu...
Falado entre os jovens.
Porra, melhores jogos.
Melhor jogo de transa.
Mano, pera aí, mano. Tô na Shaquille.
Ai, caramba, mano.
Melhores jogos do ano que tem sexo. Tem sexo.
Eu acho que eu sei o que o Jurandir tá pensando.
Caraca, por favor, fala aí, mano.
Você tá pensando...
Immortality?
Que é uma franquia... Não. É o Leisure Suit Larry.
Não, ele tá pensando no Immortality.
Não, é recente, mano, é recente.
Ah, então recente é o Immortality, é o Immortality.
É o Immortality? Immortality.
Que inclusive é uma das razões... pelas quais eu não posso jogar o Immortality na minha sala, por exemplo, né?
É esse mesmo.
Tem várias tetinhas.
Não só isso, né? Tem simulação lá, mas você sabe depois que você vê a cena. Só que depois, quando tá rolando o bagulho, você não vê.
Tudo muito limpinho, safe.
Sugestionado. Tem um clássico da geração PlayStation também, que a gente não falou, que é o Super Puzzle Fighter, cara.
Exato.
Esse eu joguei pra caralho.
Street Fighter.
Que é o Street Fighter com bloquinhos coloridos, que aí ficava os personagens Chibi se batendo no meio da tela. Era muito legal, cara.
Vocês conhecem um jogo chamado Baba Is You?
Caraca, o Jurandir tá pulando pra caramba.
O Jurandir não quer tentar, que nem tentar, né? Que
a não, gente se faça foda, uma... já tá no modo loucura.
E foi ele que propôs ainda, vai que fica bem aí, claro.
Mano. Esse Baba Is You é bem da hora o conceito, mano.
É muito bom.
Ele não foi indicado a alguma coisa melhor no ano que ele saiu, não?
Foi.
Ele é indie, sei lá.
Ele é 2019.
Eu acho um jogo fantástico, assim.
É muito bom, mano. Talvez eu tenha colocado na lista quando a gente fez lá no ano, hein?
O meu tava, com certeza.
É.
2019.
Pô, já que a gente saiu da ordem mesmo, tem um jogo... Que surgiu lá no PSP, que depois foi pro Play 3 também, que é muito bom. Muito bom. Que é... Eu até falei do puzzle de perspectiva, que é o Echo Chrome.
Echo Chrome, né? O 1 e depois o 2 foi do Play 3, né?
Exato. Aí teve o Echo Chrome, aí teve o Echo Shift depois. Isso. O cara é muito bom.
Jogos lá do Japão, né? Da Sony na época. Que era muito... Aliás, pô, esses portáteis... Portátil sempre foi de jogo de puzzle, né? Mas eu acho que dessa época ali do DS, PSP, começou a ter muita coisa diferente, né? O PSP teve o Lumines lá, que era um...
muito,
ficou muito famoso, né? Que era, que era inclusive do Mizuguchi também, né?
Sim.
Que era meio que a... sei lá, a ideia dele de Tetris, né? Era meio que era isso a ideia, né? Se ele fosse fazer Tetris, ele faria esse jogo.
E é alucinante, é muito bom esse jogo.
É foda. E aí você tinha no DS, foi onde saiu... não sei se foi no DS, né? Ou no 3DS, não, no DS mesmo. O Scribblenauts, né? Que acho que era um jogo de puzzle...
que é outro sensacional.
Bem legal, assim. Virou uma série muito grande, né? Inclusive é meio doideira, né? Que é uma série que ficou gigantesca e sumiu numa rapidez, assim, impressionante mesmo.
Astronômica, é verdade. É.
Você teve os jogos lá do Ace Attorney.
Teve o do Brain Challenge lá, pô. Brain Challenge no DS.
Big Brain Academy, né?
Que é o Brain Academy. Da, Brain Challenge é o genérico dele.
Segue da Nintendo só de jogos de puzzle, né?
Picross ficou famoso também na época do DS.
Professor Layton, né? Que também é meio na pegada do Ace Attorney. Teve outros, tipo Ghost Trick, esses jogos eram... se bem que eram meio que visual novels com puzzle, né? No meio aí, né? Então, pô, nos portáteis, acho que é onde a galera lembra muito desses jogos de puzzle, né, mesmo?
Sabe um dos portáteis que é uma boa pergunta, se ele é um jogo de quebra-cabeça ou um jogo de minigame? WarioWare. WarioWare é um puzzle?
Eu acho que ele é mais uma coletânea de minigame.
São muitos diferentes,
É mais um... é como se fosse o Mario Party sem o tabuleiro, só os minigames.
Tinha um do PSP, vamos ver se você lembra desse, Felipe. O Exit, lembra?
Nesse eu não lembro.
É um jogo estilosaço, ele Bruno, é lindo pra caramba.
Voltando rapidão aqui, um passinho pra trás no WarioWare, essa discussão sobre o que é puzzle ou não sempre vai existir. No WarioWare a gente precisa de muita agilidade, na maioria das vezes, pra fazer os minigames. Será que isso não é um caminho bom pra gente separar o que é um jogo só de puzzle ou não?
Às vezes o puzzle são paradas mais cadenciadas, mano.
Sim, porque tipo, você precisa pensar efetivamente, você não precisa ser ágil, sabe? Você tem que descobrir como fazer e encontrar a resolução para aquilo.
É porque se for isso aí, até o Celeste ele pode se enquadrar, né?
Não, justamente o contrário. O Celeste você precisa de agilidade.
Gênio.
O que eu tô propondo
você
aqui
pode
é...
pensar.
Sim, mas você pensa como passar aquela fase.
Mas isso é da mesma forma que... é o que eu falei lá no começo do programa, gente. É da mesma forma que qualquer jogo de videogame é um jogo de puzzle, então.
Então, eu acho que se a gente colocar aqui jogos que não precisam de tanta agilidade... podem pender mais pra ser puzzle, pra ser quebra-cabeça.
O Catherine, ele pode ser?
Ele é demais um jogo de
puzzle. Ele é muito puzzle, só que ele tem um pedacinho também do Slice of Life lá da vida dele, mas é muito puzzle. Mas é um jogaço,
inclusive.
É muito bom, inclusive.
É um puta jogo. É um jogo que eu conheci bem depois, conheci aqui no 99 Vidas, inclusive, do Bruno falar. E depois que eu joguei, achei fantástico.
É fantástico, porra, muito louco.
Tem umas coisas meio esquisitas, umas problemáticas
meio
reais. Antes fosse só essa japonesice, mas ainda é um puta jogo. Pra gente pegar aí, por exemplo, o Jandir mencionou lá na época lá do... passando PS3, 360, o Braid, o Fez, que acho que é um... foram dois jogos que ficaram muito conhecidos por causa do filme lá, né, do Indie Game The Movie.
Bom filme.
E são dois jogos excelentes de puzzle, né?
O Unravel, ele é um puzzle? Ou é plataforma?
Acho que ele é mais plataforma, né? É mais de plataforma. Até no Play 2 ali, o Katamari pode ser considerado um jogo de puzzle? Porque ele é tão simples, né? Mas eu não consigo nem encaixar um gênero nele.
Mas talvez, eu acho que assim. Você sempre tem que passar do mesmo jeito, né? Fazendo a bolota grande.
Exato. Só que aí, dependendo da fase, você tem que rolar em coisas específicas pra...
como fazer aquela bolinha ficar grande.
Isso.
Eu tenho uma pergunta pra você mais capciosa ainda. É um jogo mais maluco que o Katamari. E eu acho que esse só o Felipe vai lembrar. Noob Noob Boy é um puzzle?
Eu acho que sim, é do mesmo cara, né? É do Keita Takahashi.
Eu vou contar um segredo pra vocês. Jogar o... não, eu falei isso pra vocês, eu gosto de jogar jogo antigo. Eu fui ligar o Noob Noob Boy esses dias, tipo, acho que faz uns 2 meses. E, cara, ele tocou... tipo, o jogo, ele lembra, né? Porque o Noob Noob Boy, pra quem não sabe, ele é um jogo que não faz muito sentido no começo. Só que, junto, o objetivo é vocês trabalharem pra que, tipo, a minhoca maluca consiga dar volta no universo.
Isso.
E eu liguei e eles conseguiram, cara.
Sim, a galera continuou jogando, né?
Continuou jogando e o pessoal chegou, foi até o sol e voltou.
Sim.
E aí ele toca um finalzinho muito louco, cara. Falei, caraca, velho. E aí depois você não tem mais nada pra fazer. Tipo,
o jogo meio que acabou, assim.
Mas isso é o quê? É online?
Ele pegava o progresso de todo mundo junto e fazia essa experiência, entendeu? Só que agora que já chegou, tipo, não tem mais objetivo. Aí você fica lá fazendo maluquice só.
Japonês, né? Japonês fazendo japonês isso.
Ele é bem doideira.
Deixa eu perguntar aqui um jogo. O Stray, que a gente, né,
do recente gato? Aí. Melhor do ano?
A minha pergunta é porque tudo nele é puzzle. Tudo não, que você, né, passa
não é puzzle. É um jogo, mano. É um jogo de andar em linha reta, assim, ó. Você vai assim em linha reta.
Você não cumprir missão não é puzzle, caralho.
Não é. É cheio de puzzle.
O
cheio.
Cara falar assim, aí, acabou a tinta, busca uma tinta lá pra mim. É puzzle?
Não, mas aí você entra no local e você tem que resolver o desafio sempre daquele local pra conseguir executar.
Que desafio, Jurandir?
Caraca, tu nem jogou, né, Bruno? Tu nem jogou.
É, isso que eu queria saber. Jogou no Play 4?
Jogou no YouTube.
Jogou no KBRKS Edu, simplesmente. É. O Bruno virou esse cara agora. O público...
Review de ver.
É, primeira hora.
Review de ver. Jogou com Zangado.
Não, no Easy. Sei lá, acho que muita gente considera ele um jogo de aventura.
Eu acho que é mais aventura mesmo.
Sacou?
Não, Felipe.
Eu não tô, tipo, tirando a sua razão, não. Entendeu? Não, mas por exemplo, só... um jogo que eu
traguei... Peraí, só
um
minutinho, senhores. Ah. Por que vocês estão falando que eu não posso ter jogado o jogo? Só pra eu entender.
Não, você pode ter jogado, saiu pra PC, saiu pra...
É, no Play 4, no PC, não tô entendendo. Você acha que esse jogo aí, ele precisa do poder todo do Play 5 pra rodar?
Note que foi o tempo dele pesquisar o Brunjinho.
É, ele pesquisou aí. Não é, onde é que saiu o jogo? É. Botou aí, ó.
Acho que não. Eu tô falando isso porque os senhores estão a partir do princípio... Eu
vou puxar Gamer Tag!
Apple, como é?
Puxar o Steam
não do Bruno foi.
Papai Apple.
Puxar porque... lá capivarita.
Não foi porque eu pensei, foi porque eu acabei
papai
de lembrar...
Papai tá online?
É. Não, que a pessoa que comentou comigo do jogo, tava jogando Play 4, vocês precisam ter Play 5.
Ó, a Annapurna não chama de puzzle game.
Não, mas não é.
Third Person Cat Adventure Game.
Não, é zoeira já também.
Tá no site aqui.
É porque, por exemplo, um jogo que a gente falou recentemente num cache aí, que é o The Last Guardian. Ele é um jogo de puzzle? Ele é um puzzle game?
Não.
Então, tá aí a dúvida. O Ico você considera um puzzle?
Não. Menos do que o Last Guardian.
Isso aí é fácil. Vai no Twitter e pergunta pro Mitueda, porra.
Ele não tem Twitter.
Só que o quê? Verificado fake agora?
Ele tem Twitter.
Compraram um fake dele?
Ah, hoje em dia, pô,
hoje em dia é possível.
Isso não me...
90 mil seguidores verificados, tudo japonês aqui, ó.
Ah, então deve ser ele mesmo.
Pergunta lá, Bruno. Oi, meu amigo tá com uma dúvida aqui.
Tem como você responder nos próximos 20 minutos até a gente acabar de ganhar?
É verificada a conta dele mesmo.
Estamos gravando rapidão.
Não, mas é qual o nível de verificado? O verificado das antigas?
Não, é dele mesmo,
Blue. Não, Blue não.
É o bom,
É dele mesmo, ele só não tuita nada, ele só retuita as outras coisas.
Ele só dá RT. É mó pai, né? Ele não escreve nada, cara. Como é que dá RT?
Não escreve nada. Até tem uns tweets dele aqui, mas é tudo em japonês.
Mas a gente bota o tradutor aqui, que é sua.
Não, é porque, será que é porque ele é japonês, né? Tem que ver isso também,
talvez, né?
Ele deu RT em um cara e ele falou Yamashita. O que significa Yamashita?
Ele falou isso? Tipo, a única coisa que ele falou, do nada, ali,
Yamashita. Yamashita.
Tipo de tambor. Tem um tweet aqui que traduziu como tipo de tambor. Foda-se. Tradutor também tá como?
A preguiça do tradutor, né?
O que é isso, mano?
Até o tradutor tá meio preocupado com a Copa agora do que qualquer outra coisa.
Olha aqui, né? Olha essa sequência desses reply aí, traduz pra você ver. Porra, me ajuda aí, Twitter. Me ajuda aí, Elon Musk.
É, na PlayStation Store, o Last Guard não é considerado um jogo de puzzle. É ação e aventura também.
É, então. Eu acho que é mais aventura mesmo.
O cara respondeu. Conversa de maluco, cara.
É, então. Daí. Tipo de tambor, bem ali. Tá certo. O mito é, né?
Dá pra confiar no tradutor.
É, não, tá, não me parece muito correto. Ou ele endoidou de vez.
O cara postou assim, retrato do boi, né? O Portrait Boy.
Retrato do boi,
Retrato do boi.
E aí, do nada, o cara bota tipo de tambor. Que horas são, hein? São 4h20, velho. Fumito, né?
Deixa eu trazer outro jogo moderno aqui de Adventure. Que eu acho que é de Adventure. Que inclusive acho que foi... Eu não sei se foi o Evandro ou foi o Bruno que trouxe uma vez aqui, que foi o Return of the Obra Dinn.
Oh. Opa, jogaço.
Foi o Bruno.
Jogaço. Bom, Obra Dinn, Obra Dar.
E é de puzzle?
É.
É um adventure.
Não é um adventure, mano.
Ué.
Por que ele é um adventure? Você tem que
porque
fazer...
Porque você tem que achar as falhas no tempo lá, Inclusive, tem o próprio jogo que o Evandro mencionou, que é do mesmo cara lá, né? Que é o...
Papers, Please,
do Lucas Pope.
Bom pra caralho também.
Eu olhei aqui no... No Metacritics, de puzzle, né? Mano, 90% são Tetris e genéricos de Tetris.
Derivados de
Tetris. Eu cheguei a olhar isso mais cedo também, mas não faz sentido assim.
Eu acho que é o tipo de jogo mais copiado do mundo, não? O Tetris?
Deve ser, porque é muito fácil por copiar um conceito.
É, mano.
Eu tenho uma outra pergunta.
Vai, mano. E o Lumines?
Vocês consideram o Walking Simulator jogos de puzzle?
O que é um Walking Simulator? Exemplos. Três exemplos
de jogos. A vida é um Walking Simulator.
Não, por exemplo, o What Remains of Edith Finch.
Não.
Não é puzzle nem fudendo, não. Isso aí não.
Jogo de puzzle.
Joga outro na mesa.
Também não. Dig não, mano. Não é Walk Simulator, seu louco.
Journey. Não.
Também não é
Walk Simulator. Você é louco. O que eu gosto lá, Felipe, da casa
Amnésia.
Lá.
Amnésia. Desse... Gone Home? Amnésia. Gone Home.
Gone Home.
Gone Home, é.
Não.
Vocês consideram?
Não, não, é um gênero. Você mesmo falou, é o Walk Simulator.
Walk Simulator. Eu considero eles mais adventures, jogos de aventura, de adventure, do que um jogo de puzzle, muito mais.
Seria, então...
São as aventuras modernas aí.
Lá vai, o Bruno jogou o beat e a gente caiu.
Seria, então...
O do Kojima?
Death Strange.
Não. Death Strange,
Death
não.
Strange,
não,
um Death Strange é um puzzle? Interrogação?
Não, não, de jeito nenhum. Tem elementos, né? Igual todos os outros jogos aí, hoje em dia.
Seria o Life is Strange?
Não,
Life is Strange.
Deu o delay do Globoplay, é isso mesmo?
Life is Strange? Seria o Life is Strange um puzzle?
Não. Life is Strange? Não, ele é um adventure,
é.
Né?
É, ué. É adventure, é.
Sim, igual o jogo do cara que você gosta lá. Ele tem puzzles. David Cage.
Ó, oh, boa pergunta. Os jogos do David Cage.
A resposta também é não. Quem é o David Cage? Heavy Rain.
Cara da Quantic Dream.
Fahrenheit. É, eu faço as perguntas pra vocês... Explicar pros nossos ouvintes, rapaz, porque você solta os nomes aqui.
Eu tô te respondendo, pô.
George Cage.
Te dei todos os exemplos. Pronto.
É Detroit. O cara do Detroit, é o cara do Detroit.
Isso, é esse cara aí. Agora, por exemplo, tem jogos que são. Que misturam o Walk Simulator e são jogos de puzzle. Por exemplo, o Talos Principal, o. Que saiu recentemente aí,
o Maquete. Talos Principal, é.
Ele mistura os dois aí. O
Walk Talos Principal mais... é puzzle pra caralho.
É, é bom, exatamente. Hein? É bom jogo.
O Super Liminal.
É, exatamente.
Bom, tem no Game Pass aí. Faz tempo que a gente não fala isso.
É, os jogos tipo Talos Principal, Super Liminal, são todos os filhos do Portal aí, né?
Sim.
Inclusive a gente mencionou por cima, mas, porra, Portal 1 e 2 são...
Puta, sabe um bom, mano, que a gente não falou.
Aquele do cara do trabalho lá.
Mas aquele lá é puzzle? Não sei, hein?
O...
É?
Caramba.
É o Portal do Trabalho lá.
Não, acho que é
puzzle. Só anda reto, mano. É Stanley
Portal Parable. Do Trabalho. É isso, Stanley Parable.
Stanley Parable.
Aquele é Anti-Chamber, vocês jogaram?
Não, mas já
galera, é mó doideira e é bom pra caralho.
Lara Croft Go. É puzzle.
Muito.
É puzzle.
Todos gols.
Hitman Go.
É, todos gols.
São puzzle.
E eu acho. E aí eu vou
chamar. Pokémon Go.
Eu vou chamar o pai deles. Do Kojima, hein? Metal Gear Acid. Metal Gear Acid é puzzle?
Não sei, não joguei.
Não, Metal Gear Acid é mais tático.
Obrigado por você ter perguntado e respondido a sua pergunta.
Mas tem cartinha.
Que o ator que fez lá o Detroit.
Brian Deschard, ele?
Não, o ator.
Porque tem vários, né? São vários personagens.
O Detroit tem vários protagonistas, seu louco. O Jesse Williams é o. Qual que é o do
Grey's Anatomy? Ele apareceu nu. Vocês estão ligados?
Qual que é o do Grey's Anatomy?
O Jesse Williams.
É, então, esse aí.
Vocês estão ligados que teve um nude dele que saiu?
Não tô ligado, não
mas o que você tem a ver com o programa?
Não, mas é porque não é nude,
não, né? ok, choquei, filho, atenção.
É uma peça grave, né?
É, grave. Ator de Detroit, Bitcoin, mostra giromba na internet. Grave.
É, porque ele hoje é uma peça de teatro que ele tava fazendo, né?
Ah, tá.
Ué, mas então não tem problema, ele tá fazendo uma peça de teatro.
Não, mas agora mostra a foto aí também, né? Vai ficar regulando essa micharia.
Pera aí, eu vou mostrar aqui,
ó. Manda no grupo.
Tá aí a micharia.
Caraca, o link é... Felipe, olha o link. Anthony Jazz Williams, tracinho, tá pelado, tracinho, exibindo a rola grande 4.jpg.
Olha o nome do site, gente. Porra.
Tá certeza que eu vou clicar nesse link aí.
Eu não vou pedir, mas eu não vou clicar, não. Eu acredito.
Olha o nome do site, caralho. O site chama fotodepenis.com.
Caralho, toma. Maravilhoso. Eu acredito que é grande, não vou clicar, não.
Pode deixar, viu, Juras? Pode deixar, vou clicar.
Caraca, deu uma chorada bonita.
Olha esse link, caralho. Exibindo a rola grande. Traço 4.
Traço 4. Caralho. Parabéns pro cara aí que um dia resolveu comprar o domínio fotodepenis.com.
Felipe, o cara baixou o arquivo, clicou F2, renomeou e upou de novo, mano. O SEO da tag da imagem, simplesmente.
Eu não acho. Será que esse site existe mesmo? Caraca, o site.
Lógico, caralho, tá hospedado nele a imagem?
É, ué.
Parece legítimo, sabe?
Ué, mas é, Bruno.
Eu acredito em vocês.
Pode deixar. Caramba, mano. Que isso. Tinha tempo que eu não chorava de rir desse jeito.
Mano, meu Deus do céu.
Fotodepenis.com. Ai, caramba. Mas tá aí, né? O que falta a gente falar de jogo de puzzle? Principalmente os de celular aí, que acho que o Bruno quer entrar.
Celular tem milhares.
O celular é só puzzle.
É é o que faz sucesso no celular, porque eles perceberam que jogos de puzzle combina com a plataforma, né? Combina com o celular, brother. Esses joguinhos que são meio que passatempos, que você tá jogando ali e a fase é, tipo assim, ele dura 2-3 minutos, assim?
Sim.
O jogo da gola, quando você tá dando aquela... O
jogo do cagote. Ah,
tá, do cagão, né?
Cagote.
Tá. Sim, é os Candy Crush, Angry Birds.
O Scribblenauts, ele é puzzle?
Sim.
Não.
Ué, eu acho que esse
como
é
o... não? Eu acho que é.
A gente quer. Caramba, até você tá dando
uma jogandinha
aí, ô Ivan.
Porque a gente já falou. Mas a gente já falou.
Não, mas ele perguntou só, cara. Calma aí também, né? Ele não tava aqui.
Carai.
Porra, responde o cara. Os caras também.
Mas, se a gente já falou que o Scribblenauts é puzzle, então, ele pergunta de
mas
novo.
Mas se ele tá perguntando, porque claramente ele não tava prestando atenção na hora que a gente falou.
Mas é porque vocês também não dedicaram muito tempo pra ele, né? Só citaram e passaram.
O Felipe falou de todos, mano.
O VSS.
Até do da DC. Falou,
mas,
cara.
Eu não falei deles todos, mas falei que ele tinha várias variáveis e tal.
Sim. Mas pra quem não conhece, a ideia do Scribblenauts, então, pra elaborar pro Jurandir, vamos lá. Ele é uma ideia muito legal.
A gente tem 99 vidas sobre ele, não tem?
Não sei, acho que não.
Não tem.
Cara, não lembro. E é um pecado não ter.
Eu lembro dele estar num top aí de vocês aí.
Esse da DC aí é bem da hora, mano.
Mas essa casa é o seguinte. Ele te coloca numa situação... E aí você tem uma caneta mágica que você digita a palavra e aí ele traz aquele objeto à existência. Então ele só te dá, ó, vamos supor, tem um porco em cima da árvore. Resolva o problema. E aí você pode resolver, sei lá, pegando uma escada, então você digita lá escada e ele vai criar a escada pra você usar. Ou você fala assim, eu quero uma motosserra, você serra a árvore, cai e o porco cai. Entendeu? Tipo, ele é muito legal porque ele é muito aberto.
E é mó doideira porque tem, puzzles. Tipo assim, 20 mil palavras, sabe?
Sim.
Não é então, nada
o primeiro escrito. Antes. Aceita, né? O primeiro antes era só substantivo. Aí depois o segundo foi substantivo mais adjetivo. Então você podia falar assim: olha, eu quero criar uma cadeira grande. Aí ele criava uma cadeira grande. Tipo, é muito legal esse jogo por causa disso. E outra, já na época do DS, ele tinha a versão em português do Brasil pra você jogar. E isso era muito legal pra gente poder jogar assim, cara.
Scribblenauts é muito legal, cara. Muito legal.
Muito.
Porque ele testa a sua criatividade, né?
Sim. Exato. E ele premia, vamos supor, você resolver situações sempre com palavras diferentes, ele vai te premiando por não usar soluções repetidas. Isso é muito legal.
Se não me engano, o último que teve aí foi pros celulares. Acho que ele até saiu pra videogame também, mas...
Não foi o Unlimited?
É, eu acho que o Unlimited foi o último.
Tem pra videogame também, eu joguei.
Tem, porque eu comprei no Switch, tem sim.
E aí ele começou a... ter essa parada de sair várias versões, teve como o Evan falou aí, a versão da DC, que era sobre... Tinha situações envolvendo...
Tem umas historinhas, né, com os personagens da DC e tal.
É um puta jogo legal mesmo. Assim, acho que de pensar de jogos de puzzle nos últimos anos que tinham mecânicas mais diferentes, assim, talvez seja, eles sejam um dos mais interessantes mesmo, né? O próprio Bradinho, que foi um que a gente mencionou, talvez, acho que é outro que eu...
Tem um bom também que chama There Is No Game.
Esse é muito bom
da hora, também. Mano. É muito, 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 muito. Porque ele brinca justamente com essa expectativa de... Ele fica falando que não é um jogo. E aí você tem que quebrar o cenário e ver por trás do cenário. E aí tem aquela brincadeira do narrador e tal, o narrador não confiável. É bem legal. Quem tiver a oportunidade aí...
Esse vai aí dar teve 2-pack dele, hein?
Teve.
99 vidas 491.
E o primeiro tá de graça no PC.
É bem bom, mano. A versão beta, né?
Uhum. Eu tenho um. Eu tenho um que é incrível que o senhor levanta e esquecido. Escondido o jogo pela mãe, pô. É um puzzle e é pro celular.
Até hoje, a galera... Tem vários. Tem até o 4, eu acho.
Esse é exato. É uma franquia. Escondido o jogo pela mãe é uma franquia, pô.
Mano, é muito bom. A musiquinha, puta merda. Toda vez que eu escuto, eu me transporto pra lá.
Tem um jogo chamado Comer o Meu Pudim.
Tem um
bom. É da mesma turma que fez.
É, então, é a mesma galera. Tipo, é o...
O Cobrança Falta Louco, que acompanha...
É o Escondido Verso. É o Escondido Verso.
Essa empresa... É Rap Inc. Esse é até o nome da empresa. Essa empresa tem vários clássicos.
Aí na hora que pega ele... Ink Show! Aí na
hora... Os caras, os bonecos feitos no Paint, Bruno. Você lá na Killbyte se fudendo pra fazer jogo. todos os bonecos da Ink foi feito no Paint. Fundo com cor chapada e tá aí, ó.
Sensacional. Esses jogos são muito bons. Você é louco.
Vamos fazer nosso top? Top 5?
Top 5.
Top 5 melhores jogos de puzzle. Vamos lá? Em quinto lugar da minha lista está Portal 2.
Quinto é foda, depois quer falar de mim.
Felipe.
Né? É, Jurandir é muito sujo, mano.
O meu quinto lugar, eu quis representar Tetris aqui de alguma forma, pela importância e tal. Eu vou botar
O Tetris Effect, que é um dos mais recentes aí, que como eu falei, quis dar uma vibe diferente, criar uma experiência meio sinestésica aí pro Tetris lá do Mizuguchi. Então, o Tetris Effect, que é o último Tetris que eu joguei também.
Bela palavra. Evandrilson.
Bela palavra o quê? Effect?
Sinestésica.
Ah. Pô, eu vou colocar em quinto um jogo que a gente não falou no cast, mas eu acho que o Bruno e o Felipe vão lembrar dele. É Crayon Psyx Deluxe, da época lá do Xbox, que é um jogo que você desenha, resolve os quebra-cabeças desenhando coisas com giz de cera.
Ah, sim.
Mano, era muito da hora. Porque
é
ele
Crayon, tem... não é? Crayon.
É isso aí mesmo. O Bruno que sabe inglês e eu não. Ele tem quebra-cabeça mesmo, você vai... Tem uma gangorra e você tem que desenhar um quadradinho. Pô, esse jogo era muito divertido, mano. E ele era daquela época da Live Arcade famosa, que todo mundo pegava os jogos e tal. Eu lembro de jogar muito isso daí.
No celular tem vários jogos desse tipo, né? Que você tem que desenhar um caminho.
Sim.
E aí, sei lá, e aí a bolinha tem que ir de um lado até o outro. Aí você desenha um caminho pra ver se funciona ou não.
Isso. Tem aquele famosinho da moto lá também, que era dessa época. Qual que é lá? Você desenha o caminho da moto. Você que gosta de joguinho que tem moto.
Pô, pior que eu não sei esse, não. Só sei. De moto só sei o...
É alguma coisa loop, tipo, loop.
Esse aí era muito relaxante, muito legal a jogabilidade e era muito... A música era muito boa também, mano. Pra você jogar sem pensar em muita coisa, sabe? Só ali mesmo resolver. Eu joguei pra caralho no Xbox.
Vai lá, Bruno. Quinto lugar?
Meu quinto lugar ficou Catherine. Um jogo excelentíssimo da Atlus, que dali veio muito da base do Persona 5, mas é um jogo fantástico. Eu sempre falo que eu gosto muito de jogos com temática adulta, e o Catherine é muito disso, porque ele é um jogo de puzzle, mas ali na história ele tá falando sobre um relacionamento.
É, e é legal que numa parte dos puzzles, até falar, né, porque talvez a gente não tenha elaborado, é que durante os sonhos, né, do personagem principal, você vai pra esse mundo e ele tem que solucionar esses puzzles que são... Eles lembram um pouco do que eu falei lá
o
do...
O Qbert.
Talvez mais o Qbert, né, que você tem que ir escalando uma... Não, uma torre, né? Não chega a ser uma torre.
Não, mas é uma torre, porque tem vários andares lá, né?
E aí você tem que ir solucionando uns puzzles, assim, pra você conseguir continuar subindo essa torre, né? E vai mexendo os blocos pra cima e pra baixo e tal. E tem um tempo, né? Então ele tem um pouco de senso de urgência até, assim, em cima de você subir.
Esse jogo é muito bom.
E aí, como o Bruno ia falar aí, os temas, né, que ele lida da vida do Vincent e tal, né?
Casamento, relacionamento, adultério, tipo, é muito legal, cara. Muito
Vamos
legal.
Lá. Em quarto lugar da minha lista está o Tetris.
Mano, quem que tá no topo da lista do Jurandir, mano?
Felipe, vamos lá.
O meu quarto lugar é o Catherine. O Bruno trouxe na quinta aí, é um baita jogo mesmo.
É, o Felipe coloca o Tetris em quinto, aí o problema é o meu.
Ele colocou o Tetris Effect em quinto.
Mas ele não vai colocar outro Tetris na lista dele.
Não vou mesmo, muito obrigado.
Mas eu sei, eu tô falando isso porque eu sei quem é o primeiro dele já, então.
O meu quarto lugar é What the Golf, que a gente também não falou no cast, mas é um bom jogo. Joguei no Switch ano passado igual um louco. É muito divertido e muito criativo. É um joguinho de golfe, mas todos os buracos que você tem que passar é um quebra-cabeça e é...
E talvez a última coisa seja você jogar golfe mesmo.
É, assim, mó doideira. Tipo assim, primeiro tacada, acho que é só a primeira. É, você tem que tacar a bola no buraco. Aí a segunda é, você tem que tacar o buraco na bola.
Você taca o taco na...
Esse jogo é muito foda.
É muito loucura.
Você quer jogar mais pra ver que loucura eles vão te dar ali.
É, esse jogo é muito bom mesmo.
É muito divertido, mano. Pena que não teve mais dele.
É, Bruno, quarto lugar.
Meu quarto lugar ficou pra um dos jogos que, tirando o próprio Tetris, talvez seja a melhor versão de Tetris que existe, porque ele combina duas coisas, que é Tetris mais a paixão que eu tenho pela música, e foi um dos, eu até já falei desse jogo aqui, um dos motivos que me convenceu a comprar o PSP na época. Tô falando de Lumines, cara. Lumines é fantástico. Experiência, assim, multissensorial incrível até hoje, cara. E tem várias plataformas hoje em dia. Começou lá no PSP, mas hoje em dia vacilou, tem aí.
Muito bem, vamos lá. Em terceiro lugar da minha lista está Oddworld. É a franquia, tá? ODD.
Não tem como colocar a franquia.
O primeiro, então, do PlayStation 1.
É o Abe's Odyssey, tá bom.
Muito bem. Vamos lá, Felipe.
Meu terceiro lugar é o Return of the Obra Dinn. Jogo de puzzle lógico e observacional e... Cara, realmente uma das experiências mais que eu acho que eu tive mais imerso quando eu tava jogando. Sabe quando você tá jogando um videogame e tudo que você pensa é aquele jogo durante alguns dias? O Return of the Obra Dinn
é esse caso, música, cara. Felipe? E a música também.
É, fantástico. E todo o estilo visual único pra caramba. E a mecânica bem única. E toda a sequência de eventos, né? Você você descobre uma história de trás pra frente, né? Um negócio, assim, incrível, cara. É um dos jogos, assim, que... É um daqueles jogos, quanto mais eu penso nele, mais eu vou gostando com o tempo. Então fica aí o Return of the Obra Dinn no terceiro lugar.
Tudo bem, vai lá. Evandro?
Cara, o meu terceiro lugar vai ser o Braid, que foi um dos primeiros jogos que eu, apesar de velho já, olhei e falei, videogames pode ser arte, hein, rapaz? E me impactou muito na época. Pela história, pelo jeito que era contado aquela história, por tudo que ele entregava, sabe? Tipo, era um jogo que me parecia ser muito além de qualquer outro jogo que eu tinha jogado até então.
Tudo bem, Bruno?
Bom, meu terceiro lugar é um jogo dos portáteis, né? Que veio dos portáteis, aí a gente falou dele aqui, cheio de ideias que são maravilhosas, e a execução é algo que, assim, você fazer um jogo é uma coisa, você fazer um jogo com essa premissa ambiciosa funcionar é bem diferente, e ele funciona e funciona muito bem. O problema é que ele tem muitos jogos bons, eu vou escolher talvez o segundo deles, que é o que adicionou uma coisa que a gente já mencionou aqui, que é o Super Scribblenauts, porque adicionou adjetivos aos seus substantivos. Então, meu terceiro lugar, Super Scribblenauts.
Muito bem. Eu coloquei o Scribblenauts em segundo lugar da minha lista e vou dizer o que é o Super Scribblenauts também, porque se tem mais, é melhor. Né? Então, em segundo lugar da minha lista, Scribblenauts. Felipe!
O meu segundo lugar, acabou de ser mencionado pelo Evander, é o Braid. É realmente um jogo que não só muito impressionante pela questão das mecânicas de puzzle dele, mas... Pô, ele trouxe meio que o conceito básico do jogo de plataforma que a gente conhecia ali em várias coisas e invertia várias dessas premissas, dessas ideias, né? E também é outro jogo, assim como o caso do Obra Dinn, ele meio que tá pegando uma história de trás pra frente aí, e quando você percebe isso no jogo é um negócio que explodia a cabeça mesmo. Então, o Braid é talvez um dos jogos mais importantes dos últimos tempos aí, como o Evandro falou, né? Pelo menos da sua época, né, no caso.
É muito impressionante, cara.
Eu acho muito bonito vocês terem tomado esse tempo pra fazer essa homenagem, cara.
Caraca,
como é que... Pastor Bruno me lembrou o casamento de Jurandir agora.
Fala a piada aí, mano.
Porque ele tá precisando de um momento difícil, né, cara? Passando por um momento difícil aí.
Quem?
O Brady, né?
O Tom Brady?
O Tom? É. Meu Deus do céu. É isso, ouvinte. Você podia estar ouvindo qualquer...
Já tá namorando aí, cara.
Você podia
estar
ouvindo o Flow, podia estar ouvindo...
Rapaz, se o Tom Brady tá passando um momento difícil, o que o resto da população tá passando?
Bom tá pra nós. Meu segundo lugar é The Witness. Já que fui criticado mais cedo, falei que achava um jogo muito bom. Por puro clubismo, eu vou colocar ele em segundo. Mas eu acho, de novo, eu acho que não tem até hoje nenhum jogo que fez o que ele fez ali.
Ele é um jogo de puzzle mais, assim, talvez cru, né? Talvez desses modernos, que é o que você tem que resolver é literalmente quebra-cabeça resolve, de linha, né? Tá ligado?
Sim. Não, e os que tem de... Que você usa a perspectiva do cenário pra resolver... É momentos uau de videogame, sabe? Que quando você percebe, você fica... Puta que pariu, tava aqui, eu não vi. E só o Witness me entregou isso, mano. É bizarro o que o cara fez.
Vamos lá. Em primeiro lugar da lista, na minha lista, no caso...
E o Bruno não tem
segundo. Eu não preciso falar o meu segundo.
Por favor, então. Bruno Carvalho.
Bom, meu segundo lugar vai para esse que é... Vai além do jogo de puzzle, talvez seja uma das melhores experiências de videogame que existem aí como um todo. Experiência de storytelling, a entrega, e mostra como uma sequência pode sim ser infinitamente superior ao jogo que deu a origem. Mesmo isso sendo uma tarefa, como diriam muitos, culeica ou hercúlea, estou falando de Portal 2, que em todos os sentidos para mim, apesar de Portal 1 ser um jogo maravilhoso, mas o 2 consegue superar em todos os sentidos, cara. O que é um absurdo por si só, já.
Muito bem, muito bem. Vamos lá, em primeiro lugar da minha lista, eu não aceito, se não for no de vocês também, Angry Birds, o melhor jogo de puzzle de todos
os tempos. É zoeira isso. Mano. Não é sério isso. Mano.
Caraca, revolucionou os jogos de celular, Bruno.
Ele não é melhor que nenhum
plataforma,
dos jogos que estão em qualquer outra lista.
Plataforma que você mais joga hoje em dia.
Tudo bem, mas não faz melhor se continua não fazendo sentido. Só pra te
não avisar. É a plataforma que você mais joga hoje em dia, o celular?
Provavelmente é.
E aí você tá percebendo que vai ter que pegar um Galaxy que dobra pra poder jogar alguns jogos, porque não roda alguma. No teu StarTAC?
De maneira alguma. Estou bem.
Tá na moda os celular que dobra, hein? Tô assistindo uns doramas aí de atualizados
do 2022.
Né? A maioria tem celular que dobra, hein? Gigante essa bicha. Tudo bem, vamos lá, Felipe?
O meu número 1 Portal 2 aí, que o Bruno acabou de mencionar.
Quê?
Ou, cara, é até uma disputa entre o Portal 2 e o Portal 1, assim, porque são jogos...
Puta, o Portal 1 é tão bom,
perfeitinho, mano. Assim, no sentido de sem chuto pra caramba, não tem nada fora do lugar. Mas eu acho que a própria Portal 2 não tem muita coisa fora do lugar, assim. E, como o Bruno disse, ele é um jogo que adicionou muito em cima, um jogo que adicionou muita coisa que eu valorizo pra caramba, que é criar, talvez, um aspecto um pouco mais cinematográfico em cima daquele jogo ali, sabe? E mesmo assim, ele não perdeu a essência que tinha o Portal original. Ele foi uma experiência que criou, sabe, uma sensação de um jogo gigante, um blockbuster, de um jogo de puzzle, sem perder aquela essência do Portal original. Então, pra mim, tanto um quanto dois, assim, são exemplos de jogos de videogames incríveis. Tanto que o Portal 2 tá no meu top 10 da vida e tá no meu no Quem Somos, do 99, você pode ver que ele tá lá. E, de fato, é um dos jogos mais importantes pra mim aí dos videogames. Então, Portal 2, com um ali, poderia muito bem estar no mesmo lugar também.
Muito bem, Evandrilson.
Ah, todo mundo sabe, né? Portal Clutch 2 também. Rope.
Ah, Portal 2.
Por tudo isso que o Felipe falou, não vou ficar repetindo, não. Mas é, porra, durante muito tempo foi o meu jogo favorito da vida. É, eu lembro até hoje de ficar, falei, vou parar de jogar só quando eu terminar. Só que aí eu fui vencido por uma dor de cabeça insuportável. Fiquei jogando, sei lá, 8 horas seguidas quando lançou. Fiquei na pré-venda esperando liberar o download lá e tal. E é animal, cara. O texto desse jogo até hoje é fodido. Às vezes eu fico com saudade, eu abro o YouTube e coloco lá, sabe? Citações de Portal. Pra ver o Cave Johnson falando, a Gleidos. O texto é muito foda. A ideia é mais foda ainda. E a execução da ideia é animal, sabe? O jeito que eles implementaram coisas novas, o lance dos gels lá. Portal 2 é fodido até hoje, o que é muito difícil pra videogame.
Mas ainda tá bom hoje mesmo?
Tá, assim? Eu joguei esses dias. Baixei os
dois. Excelente, tá
excelente, filho. Eu falei assim, vou jogar só as primeiras pra ver. Terminei. 2 horas depois eu tava lá ouvindo a musiquinha.
Inclusive, eu e o Felipe, que. Né, o Felipe já zerou o God of War. Eu tô jogando assim. Tem coisas de God of War que vieram lá de Portal 2, né? Lembra, Felipe, daqueles. Os reflexos lá que você consegue colocar o tiro pra ele.
Ah, entendi.
Se liga, qual é os momentos que eu tô falando? Que tem tipo uns espelhos, né? Sim, que refletem tem
um cristal lá que reflete o.
E aí ele joga teu machado, às vezes, em 3 lugares diferentes, assim, até acertar o objetivo mesmo.
É, não sei se é bem de Portal 2, mas é dessa influência desses puzzles, assim, né? Mas é total.
É mais Incredible Machine mesmo que a gente falou, que é Impossible Machine, que é de rebater as coisas nos lugares e tal. Tem bastante não, puzzles.
É Portal 2,
certo? Tá bom,
Muito bem. Vai lá, Bruno.
Bom, meu primeiro lugar. Não. Meu primeiro lugar, e foi difícil, realmente, eu tava muito em dúvida. Vocês não
consideram o celular, hein? Deixa eu perguntar aí, por quê? O que é que tem aí? É jogo inferior?
Eu posso considerar, mas eu não jogo. Como é que eu posso botar uma coisa que eu não jogo? Eu não consigo te falar o último jogo que eu joguei no meu telefone. É só isso, pô.
Eu consigo, Hearthstone, mas não é puzzle.
Eu não jogo nada.
E eu acho esses jogos pra console muito melhor que os jogos celular.
É, então, eu jogo vários jogos de puzzle no celular, mas nenhum deles é melhor do que esses que eu citei na minha lista, por exemplo.
Eu não jogo nada.
Vai lá, Bruno.
Meu primeiro lugar foi muito difícil, justamente porque eu falei, o meu segundo foi o Portal, então ele brigou muito ali. Só que eu tenho que colocar ele porque sem ele, talvez nos videogames, a gente não teria tanto puzzle assim. Ele é o pai dos puzzles nos videogames, no sentido de relevância, de importância. O que o Doom fez pra FPS, ele não foi o primeiro, mas foi o que popularizou, é o que esse jogo fez pros puzzles nos videogames, cara. Tetris, não tem como, é um jogo perfeito e absoluto. E o jogo que não cansa, você pode jogar 1 bilhão de vezes, como as pessoas têm jogado, desde que ele foi criado lá em 85, então, 84, 85, então já se vão aí, nada, 37 anos, vai, de jogo perfeito, cara. Então, Tetris.
Muito bem, olha aí, temos aí, então, o top 3, pelo menos?
Temos.
Top 3 de puzzle.
Você vai ficar feliz... Você vai ficar bem feliz.
Por quê?
Porque por regras da casa, o fato de você ter colocado esse jogo em primeiro, ele aparece em terceiro, então ele obrigatoriamente entrou na lista. Angry Birds ficou em terceiro lugar na lista. Em segundo lugar, empatados, Tetris, Super Scribblenauts e o Braid.
Ó.
E em primeiro lugar, de lavada, assim, ó, mais que o dobro do segundo colocado, disparado. E eleito o melhor jogo de puzzle de todos os tempos para o 99 Vidas. Inclusive, olha que coincidência, o único jogo que foi citado pelos 4 membros do podcast, Portal 2.
Olha aí! É merecido?
Muito.
Comparando com o Tetris?
Eu acho que é, porque ele vai além. Eu acho que ele tem algo que o Tetris não tem. O Tetris tem a perfeição da execução. O Portal vai além, porque ele tem execução, talvez não tão perfeita, porque tem alguns momentos ali do Portal que não são tão perfeitos quanto poderiam ser, quanto o restante do jogo. Eu sei, por exemplo, que o Felipe odeia os puzzles finais que dependem lá do portal lá que carrega você, manja o portal de luz lá que carrega você.
A gente já perdeu o Felipe e o Evandro, eles estão vendo os jogos não, aí, então...
Tá não, eu tô aqui, pô. Eu tô no mudo por causa que eu falei lá, cara, tá mó barulheiro.
Eu não odeio esses puzzles, não. Acho que
mas eles são
é realmente mais chato assim, que outras coisas no jogo, mas
isso, assim, exato. O rendimento cai ali nesse ponto do jogo. Mas o que ele executa em termos de entrega, de criar aquele mundo... Cara, o que o Evandro falou é algo inacreditável. Sem mentira, eu acho que é um dos roteiros melhor escritos pra um videogame de todos os tempos, cara.
Com certeza.
E o ritmo, Bruno, o ritmo é loucura, mano.
É loucura demais,
cara. Não fica chato em nenhum momento o jogo.
Ritmo de festa.
E é isso, eu acho que merece, merecidíssimo ele estar aqui.
Muito bem, fechamos aqui nosso podcast. Hall da Fama dos Gêneros para Puzzles. Talvez seja um jogo, um estilo de jogo que não tenha tantas coisas mais sendo feitas recentemente, só de puzzle. E aí por isso que a gente não tem tantas opções assim.
Acho que tem coisa sendo feita, igual você falou, mas o destaque não é tão grande. Igual você falou do telefone aí, a maioria dos jogos são nessa veia, né?
Sim.
Mas é talvez o nosso tipo de jogador aqui.
Pra telefone, aquele Monument Valley
é bem famoso, né? Do Ken Wong. A gente não valoriza muito, talvez, assim, né? Mas em tempo de que as pessoas jogam, tipo assim, pessoas no mundo passam tantas horas jogando videogame, acho que o gênero de puzzle talvez deve ser o mais popular, hein?
Muito bem, fechamos mais um 99 Vidas. Acesse aí 99vidas.com.br e deixa aí seu comentário. Qual o melhor jogo de puzzle, na sua opinião? Qual você mais joga? Existe algum jogo que você joga hoje em dia? E tem alguns que ficaram lá na memória, no passado, né? Clássico, etc. Mas tem algum que você joga hoje em dia? Coloque aí nos comentários. Faça sua recomendação, deixamos algum de fora? Coloca também nos comentários. Os comentários acabam sendo uma extensão do nosso podcast. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau! Here we are again. It's always such a pleasure. Remember when you tried to kill me twice? Oh, how we laughed and laughed. Except I wasn't laughing. Under the circumstances, I've been shockingly nice. You want your freedom? Was a lot like you, maybe not quite as heavy. Now little Carolyn is in you too. One day they woke me up so I could live forever. It's such a shame the same will never happen to you. You got your short set life left. That's what I'm counting on. Did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll stop.